peço para o vereador Jean para a verificação do quórum.
Bom dia. Verificação de quórum. Vereador Nimê Júlio, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador policial federal Suender, vereador Márcio Cavalho, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador José Fernando, vereador Anani Júnior, 9 presentes, vereador, Cleide Lá, desculpa, 10 vereadores presentes, qual é o suficiente, senhor presidente?
Constatado o quórum, declaro sob a proteção de Deus aberta a presente sessão e já peço o vereador Ederson para fazer a leitura bíblica.
Bom dia a todos, obrigado presidente. Texto bíblico. Quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido no seu coração. Sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que, através de nós, resultará em ação de graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 11.
Obrigado, vereador Ederson. De imediato peço o vereador Jean fazer a leitura da síntese da ata.
Em tempo, firmando, apresento o vereador Capreto Cacheta, dando seguimento aqui, leitura da síntese da ata da 44ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de julho de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes Ananias Júnior, professor Marco Amil, do autismo, na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior, foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei complementar 181/2025, de autoria do vereador Hamilton, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nas salas de consultas e terapias de instituições públicas e privadas que realizam atendimentos às pessoas com deficiência no município de Anápolis. O vereador Frederico Godoy requeriu inversão de pauta para a votação dos projetos constantes de pauta. A senhora presidente, após a aprovação, unânime do plenário, determinou a inversão de pauta. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos. Em primeira e única votação, decreto legislativo 150/2025. De autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolitana, senhor Frederico Gustavo Rodrigues Cunha, retirado de pauta pedido do autor. Em segunda votação, projeto de lei complementar 110/2025, de autoria do prefeito, que institui eleito diretrizes orçamentárias, LDO, que dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária 2026 e da outras providências, aprovado por unanimidade do presente. Projeto de lei ordinária 60/2025, de autoria do vereador Claudinário, que dispõe sobre a criação de programas oficinas culinárias para mulheres idosas em situação de vulnerabilidade no município de Anápolis, da outras providências aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 128/2025, de autoria do vereador do Real Milton do Autismo, que institui o programa Autista, Artista e outras deficiências no município de Anápolis, da outras providências aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 160/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o dia de incentivo de aleitamento materno a ser comemorado anualmente, no dia 7 de agosto ou na semana desse dia. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 175/2025, de autoria do vereador professor Marques, declara patrimônio cultural, religioso, natureza e material da cidade de Anápolis, a festa de Santana. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 146/2025, de autoria do prefeito, municipal que acrescenta o inciso 5º e parágrafo 1º, artigo 75 da Lei 2073/92, que dispõe sobre o regime jurídico público dos servidores do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 182/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as competências, a composição e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, da Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Anápolis, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 088/2020, de autoria do vereador policial federal Suena, que dispõe sobre o selo anticorrupção concedido pelo município de Anápolis às empresas que adotem programas de integridade compliance, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 116/2020, de autoria do vereador policial federal Suena, que dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 159/2025, de autoria do vereador André Rezende, que dispõe sobre a criação do programa IPEDIA, que visa a distribuição gratuita de aparelhos digitais de medicação de pressão arterial de pulso a pacientes hipertensos em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município de Anápolis, Goiás, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 162/2025, de autoria do vereador Seriano da SOS, que concede título de cidadania. Título de utilidade pública municipal a Handball Desportivo Anápolis, a Randessa Clube do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 166/2020, de autoria do vereador policial federal Suenda, que dispõe sobre a proibição da utilização desrespeitosa ou sacrílega dos símbolos religiosos em manifestações culturais, artísticas e sociais no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi lida e aprovada a emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 183/2025, de autoria dos vereadores Leitão, do Sindicato André Rezende, da denominação trecho rodoviário que especifica, aprovado por unanimidade dos presentes, por lido e votado em emenda ao projeto original. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. A pauta voltou à sua tramitação ordinária. No pequeno expediente, usar a palavra Rime Júris, Hamilton Altiz, policial federal Sueiro, professor Marques. No grande expediente, usar a palavra Celina, da SOS, Domingos de Paulo, João da Luz, Jean Carlos. Nas comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra, não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 18 de junho, em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Não há comunicações encaminhadas. Os projetos lidos e encaminhados às comissões são os seguintes. Projeto de lei ordinário 185/2025, do vereador Ramiro do Autismo, que dispõe no âmbito do município de Anápolis, de Anápolis, inclui no calendário oficial do evento municipal o Dia Municipal de Conscientização da Cardiopatia Congênita, a ser comemorado no dia 12 de junho da outras providências. Projeto de lei ordinário 186/2025, da autoria do vereador Ramiro do Autismo, dispõe sobre a validade indeterminada do laudo médico pericial que atesta transtorno de espectro autista até e outras deficiências de caráter permanente no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinário 187/2025, de autoria do vereador Remê Júlios, que dispõe sobre a vacinação gratuita de contra sinomose para cães no âmbito do município de Anápolis, Estado de Goiás e da outras providências. Projeto de lei ordinário 188/2020, do vereador professor Márcio Carvalho, que institui o dia municipal em comemoração ao movimento de bandas e fanfarras e da outras providências. Projeto de lei ordinário 189/2025, do vereador Ramiro do Altiz, dispõe no âmbito do município de Anápolis a disponibilização de serviços de apoio quando do diagnóstico de recém-nascido com deficiência e da outras providências. Projetos encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, primeiro secretário. Já abro a fala do nosso pequeno expediente com o primeiro vereador inscrito, o vereador policial federal Suenda.
São 9:49. Seja muito bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta quarta-feira, dia 18 de junho. O vereador policial federal Suender é do PL. Vai falar na tribuna por até 5 minutos. Vamos acompanhá-lo. 9:50.
Bom dia a todos em plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Estou à tribuna aqui, primeiramente, para falar que é um marco histórico aí para a segurança privada. Hoje finalizamos a votação do projeto que reconhece como atividade de risco o vigilante, a atividade do vigilante aqui na cidade de Anápolis. Isso, para a segurança privada, é muito importante. Como eu já falei, né, há vários anos à frente da segurança privada, uma certeza é que atividade de risco é inerente ao profissional da segurança privada. Então, hoje a gente fecha um ciclo aqui no Poder Legislativo, que é a votação do projeto desse reconhecimento como atividade de risco do vigilante na cidade de Anápolis. Quero parabenizar todos os vigilantes que têm, né, e que possuem esse trabalho que é considerado, sim, de risco. E hoje a gente fecha, né, esse ciclo colocando o vigilante na cidade de Anápolis como atividade de risco. Quero também repercutir aqui uma reunião que eu tive ontem com o Dr. Rony, CMPT, várias pautas sobre a mobilidade urbana. A gente fez várias sugestões, ele acatou várias, né, entendeu a necessidade de vários locais modificar e estruturar o trânsito, e a gente também está contribuindo com essa pasta para que resolva e dê mais mobilidade e trafegabilidade na cidade de Anápolis. Quero também falar que, como presidente da Comissão de Saúde, né, fui procurado e atendendo aí várias pessoas, procurei saber junto à Secretaria de Saúde sobre a falta das insulinas nas atenções básicas. E foi relatado que o problema está no governo federal e, por isso, já como eu tinha falado com o líder do Executivo aqui, o Jean, né, por isso eu estarei caminhando hoje um requerimento junto ao Ministério da Saúde, solicitando informações, né, sobre essa falta de insulina e providências para solucionar essa falta de insulina na atenção básica, que é de responsabilidade do governo federal. Então, nós estamos cobrando aqui, né, com o presidente da Comissão de Saúde, que solucione o problema através do Ministério da Saúde, se é esse o problema, né? Então, estamos buscando informações para que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo e para que a gente busque solucionar também esses problemas que acarretam aí dificuldade em cada um que precisam desse produto aí, até mesmo para sobrevivência. Também solicitei aqui com o presidente da Comissão de Saúde um relatório junto à Secretaria de Saúde. Hoje está encaminhando também esse requerimento vai passar aqui, solicitando um relatório semestral aí desse primeiro semestre de todas as ações na área de saúde, como exames, cirurgias, mudança de protocolo, né, o efeito que teve a mudança da UPA, enfim, né, todo um relatório para que a gente possa fazer um raio-x, né, dentro da saúde, o que aconteceu, o que melhorou. Nós sabemos que pegamos um caos na saúde pública e eu gostaria de saber o que, né, como presidente da Comissão de Saúde, o que foi melhorado, né, e que parte que melhorou, para a gente levar à sociedade, né, todas a verdade, a transparência, o que ainda precisa melhorar. A gente sabe que precisa melhorar em muita coisa, né, mas muitas situações andaram, né, positivamente. Eu já até falei que muito menos por solicitações está acontecendo, né, junto a mim em relação à saúde. Então, gostaria de saber o que melhorou, o que piorou. Né, para isso, a gente precisa desse relatório. Então, estou solicitando à Secretária de Saúde um relatório minucioso do que, quais ações da saúde, o que a gente pode melhorar, cobrar ainda mais para melhorar. Né? Nós temos um andar muito grande ainda pela saúde para melhorar, mas é importante que a gente tenha esse raio-x, esse relatório, o mais breve possível. Então, estou pedindo aqui, através do requerimento, entra hoje para votação, esse requerimento aqui, solicitando o relatório de todas as ações feitas pela saúde, para que a gente possa, através da Comissão de Saúde, também ajudar, de alguma forma, melhorar a saúde aqui na cidade de Anápolis. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Sonheira. Já convidar a próxima oradora, a vereadora Thaís Silva.
São 9 horas e 55 minutos. minutos, vereadora Thaís Souza, do Republicanos, e fala também por até 5 minutos da tribuna na manhã desta quarta-feira, e a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester, na
TV Câmara. Bom dia, senhor presidente dessa casa, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a toda a imprensa que nos acompanha, cumprimentar todos na pessoa do meu amigo e companheiro de bancada, Alex Martins, que me traz aqui nessa manhã com dois assuntos. Primeiramente, não poderia deixar de falar da destinação das minhas emendas parlamentares, as quais foram destinadas para o INSEB, Instituto de Medicina e Comportamento Eurípides Barçanufo, no valor de R$ 80 mil, Santa Casa de Misericórdia, no valor de R$ 120 mil, Maternidade Doutora Adalberto, no valor de R$ 120 mil, e R$ 100 mil destinados à causa animal para projetos de manejo ético populacional de castração. Então, com certeza, são áreas importantes, tanto a saúde das pessoas, quanto a saúde animal, que também é um problema de saúde pública. Outro assunto que eu quero abordar aqui é que ontem eu estive na Assembleia Legislativa participando do lançamento da Frente Parlamentar do Terceiro Setor, com a presença dos deputados, da deputada Vivian Naves e do deputado Coronel Adaildo. Uma oportunidade muito importante de políticas públicas para o terceiro setor. Nós tivemos a presença da Adriana Caiado, que é diretora-geral da OVG, o Wellington Matos Lima, secretário de Desenvolvimento Social. O objetivo dessa frente é a construção de pontes concretas entre o Parlamento e o Estado, porque o terceiro setor é aquele que chega onde o Estado não alcança. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma fala em nome da cidade de Anápolis, representando a Câmara, a causa animal, e eu solicitei ao secretário Wellington para que sejam feitas políticas públicas de inclusão da causa animal nos programas estaduais. Conforme eu falei lá, o estado de Goiás é uma vergonha perante outros estados, visto que nós não temos nenhum benefício, nós não temos políticas públicas eficientes no estado, e nós precisamos avançar. São Paulo tem a nota fiscal paulista que destina às organizações do terceiro setor projetos de castração contínua em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que são políticas públicas que atendem os animais. Eu admiro muito, respeito o nosso querido governador Ronaldo Caiado, mas fiz um apelo também, por favor, não sorteie animais nas redes sociais. O estado de Goiás precisa de políticas públicas eficientes para avançar. Então, nós precisamos realmente, como eu falei ontem com o secretário, de ver a causa animal no estado de Goiás como um problema social, problema de saúde pública, de mobilidade urbana. E ele me convidou para que possamos juntos desenvolver programas para o governo estadual e, com certeza, nós iremos levar a nossa experiência para que possamos fazer que o nosso estado avance em todos os sentidos. Educação, saúde, segurança pública, que é número um no Brasil, mas com certeza a causa animal precisa desse olhar e nós vamos estar cobrando. Então, o que eu tenho para isso, hoje, senhora presidente, obrigada.
Obrigada, vereadora Thaís Souza, parabéns pelo trabalho. E queremos convidar a próxima oradora inscrita, vereadora Cleide Lage.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa diretiva em nome da presidente desta casa, vereadora Andréa Rezende. Cumprimento os demais colegas em nome do vereador Cabo Fred Cacheta, um amigo que tem grande conta. Cumprimento a todos que estão aí no plenário e a imprensa em nome do jornalista Orisvaldo. Cumprimento aqueles que nos ouvem através do YouTube e também da Rádio Manchester e todos os canais. Senhora Presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje, em primeiro lugar, é parabenizar a instituição a qual eu pertenço, que no mês de julho agora, no dia 9 de julho, Cabo Fred Cacheta, estará completando 47 anos de existência. Instituição essa que eu tenho a honra e o prazer de fazer parte dela. Instituição essa onde eu aprendi a usar a fé, instituição a qual, onde eu me encontrei e me renovei e me renovo a cada dia. E nesse dia 15 de julho estaremos realizando aqui uma sessão solene em homenagem a essa instituição. E outra coisa, é um grande evento que vamos fazer agora no dia 26 de julho. Sempre acreditei que o esporte transforma vidas, mas a minha pauta sempre foi o social. E nada melhor, vereador Rimê, do que juntar o esporte e o social. E nós tivemos a honra e o prazer, deste ano de 2025, fazer um projeto que se chama Driblando a Fome, onde estaremos realizando ali no estádio Jonas Duarte, onde poderíamos contar com várias celebridades, com a participação de várias celebridades do futebol. Nós teremos aí a participação do jogador do Palmeiras, da seleção brasileira, Evair. Teremos também presente nesse evento o Amaral, que estará junto com a gente. Teremos também Lindomar e também o Viola. Ambos grandes jogadores que fizeram parte aí, foram campeões mundial da Copa de 1994, Violas foi campeão mundial, Lindomar, jogador do Corinthians e também do Atlético Goianiense, o Amaral, jogador do Palmeiras e da seleção brasileira, e dentre outros jogadores estarão presentes. Me perguntaram se eu estarei jogando. Com certeza não, porque não sou boa jogadora, vereador Ederson. Mas nem no gol, não dá certo. Mas, como amante do social e como amante do esporte, estarei lá, com certeza, dando aquele chute de inicial, estarei ali apoiando, mas terei o meu time. Será o meu time contra o time do Evair. E estamos convocando grandes craques para que possa jogar no meu lugar, né? Se qualquer coisa, a gente coloca uma peruca e está tudo bem. Mas o que importa é o resultado que nós buscamos alcançar em relação a esse jogo, que é o social. A arrecadação, o ingresso será 2 quilos de alimentos não perecíveis e todos estão convidados para participar desse futebol solidário, desse futebol que é para driblar a fome. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Réplica ao vereador Fred Cacheta. Vai jogar também, Fred?
Com certeza, já fui escalado, né? Eu fiquei sabendo que alguns jogadores profissionais estão querendo que eu jogue do lado deles para facilitar o jogo. Né? Mas, brincadeiras à parte, eu quero parabenizar a vereadora Cleide Lário. Né? Realmente um evento que vai trazer não só emoção, viu, o Cleide, mas também trazer acalenta aquelas pessoas que têm fome, né? Porque quem tem fome tem pressa. Então, parabéns pelo evento. Pode ter certeza que estaremos contribuindo não só com o futebol, mas também com o alimento ali para o seu evento ficar ainda mais grandioso e alcançar mais pessoas. Parabéns mais uma vez. Obrigado, eu vou falar.
Quero também parabenizar a vereadora Cleide Lário por essa importante iniciativa. Vai ser um grande evento na cidade de Anápolis, comemora o aniversário da cidade de Anápolis. Quem ganha são os anapolinos e anapolinas por essa grande festa solidária que ela está organizando. Parabéns.
Presidente, me permite, eu apenas esqueci, é uma parceria que temos aí com o município de Anápolis. Quero agradecer ao prefeito que recentemente cedeu aí o espaço do Jonas Duarte para a primeira vez realizar esse evento, né? Então, queremos agradecer essa parceria. E esse evento também estará constando aí nos hall de comemorações do aniversário da cidade. Muito obrigada, pelo seu palavra.
Agora já convido o próximo orador inscrito, o professor Marcos Carvalho.
Agora são 10:04, o vereador professor Marcos Carvalho, segundo secretário da mesa, usa agora o tribunal de tempo expediente. Ele tem 5 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Quero utilizar esse último discurso do semestre para fazer um balanço da nossa atuação. Nesse primeiro semestre, apresentamos 5 projetos de lei, um já se tornou lei sancionada. 2 outros projetos foram aprovados nessa casa e aguardam sanção ou promulgação, e 2 projetos ainda estão tramitando. Conseguimos aqui avançar na convocação do cadastro de reservas de mais de 100 pedagogas, e faltam apenas 48 para zerar o cadastro. Nós fecharemos o número de 579 professoras efetivas aprovadas em concurso público na Prefeitura de Anápolis. Quanto às cuidadoras, saímos de um credenciamento horroroso e chegamos ao processo seletivo. E nesse processo seletivo já tivemos mais de 300 cuidadoras convocadas. Cuidadoras essas que atuam agora na educação infantil e no ensino fundamental, atuando na educação especial e trazendo mais qualidade de vida para os nossos estudantes. Trouxemos 2 milhões em emendas para Anápolis. 100 mil para o asilo São Vicente de Paulo, em parceria com o deputado federal Rubens Ottoni. 200 mil para o Instituto Nasce. 100 mil para a Associação Assistencial Interdenominacional Evangélica. Mais 100 mil para a Associação Príncipe da Paz. Mais 100 mil para o Instituto Abraço. Mais 100 mil para a Associação de Deficiências Múltiplas Ecoterapia. Mais 400 mil para a Associação Pestalozzi de Anápolis, presidida pela ex-vereadora professora Geli. Mais 100 mil para o Instituto Family. Mais 100 mil para a Neuquiave, presidida, comandada pela competente Jusceliane. Mais 100 mil para a Casa de Recuperação Nova Vida. Mais 418 mil para a construção do Centro de Bem-Estar Animal, em parceria com a vereadora Celiane, que toca um mandato importantíssimo para a cidade. 300 mil em transferências especiais de investimento para a Universidade Estadual de Goiás, recurso do Ministério da Fazenda. E mais 400 mil para o Hospital Materno Infantil, dirigido pelo nosso amigo Cito Siqueira. São mais de 2 milhões enviados pelo deputado federal Rubens Ottoni, com a nossa mediação, distribuídos em Anápolis para fortalecer a educação, a saúde e o desenvolvimento social do município. Esse é o balanço de um semestre do nosso trabalho. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com os oradores, com o primeiro orador inscrito, vereador Ananias Júnior.
São 10 horas e 7 minutos, vereador Ananias Júnior, é do Agir, que vai falar na tribuna também, na abertura do grande expediente. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e pela TV Câmara.
Bom dia a todos. Cumprimento todos os nobres pares, em nome da presidente Andréa Rezende, a todos os colegas de parlamento, sobretudo a todos os cidadãos que estamos ouvindo pela rádio, pelo YouTube, e ali em especial uma grande amiga, Edna, lá da Lapa, bem conhecida assim. Muito obrigado pela presença, você e sua parceira, sua companheira. Cumprimento também a toda a minha equipe de trabalho, porque eu vou relatar aqui sobre os meus primeiros 6 meses de mandato, e em nome do meu assessor jurídico, Marcelo Chama, eu cumprimento a toda a minha equipe, todos que trabalham em prol do nosso mandato. Há 6 meses eu assumi o mandato com um compromisso claro, trabalhar incansavelmente por nossa cidade, ouvindo as demandas da população e transformando ideias em ações concretas. Hoje eu venho prestar conta de algumas coisas que a gente realizou e fazer um resumo. Muito obrigado também pela presença, Tubarão, nosso grande amigo. Muito bom te ver aqui. Nesse período eu apresentei vários projetos de lei, quero citar 2 deles que estão em tramitação agora, acabaram de ser aprovados e têm sido lembrados até pelo meu grande amigo Rime Júlio. Muito obrigado por ter citado no seu evento o nosso projeto de lei, que é a Lei de Transição Energética dos Prédios Públicos Municipais. É uma proposta que visa modernizar nossa gestão, reduzir custos e promover sustentabilidade, incentivando o uso de energia limpa na administração pública. A lei de sanitização dos prédios públicos, garantindo ambientes mais seguros e saudáveis para servidores e cidadãos, especialmente após os desafios da pandemia. E, além disso, eu protocolei várias indicações também, um mandato de muita qualidade, onde nós fomos os propositores da criação do 4º Conselho Tutelar. Foi uma grande vitória para Anápolis, né, para ampliar a proteção das nossas crianças e adolescentes, descentralizando e agilizando o atendimento. Também indiquei o Mutirão do Emprego, um projeto maravilhoso em parceria com a CDL, com a CIA, com o Sinduscom, uma iniciativa para conectar trabalhadores e oportunidades, fomentando a economia e reduzindo o desemprego. Também apresentei um projeto maravilhoso, inclusive para a primeira-dama, que é o casamento comunitário. Você, Tubarão, foi um dos idealizadores desse projeto e hoje ele se tornou realidade. Ele é um projeto aprovado aqui na Câmara. Ah, então, a gente se emocionou lá, né? É muito importante esse projeto. Ele vai facilitar a formalização de uniões, de casamentos, de famílias, com dignidade e inclusão. Projeto maravilhoso. Também agradeço ao Gabriel por ter me ajudado em algumas pautas desse projeto. A revitalização do Parque JK, um espaço que merece ser valorizado com melhorias na infraestrutura, segurança e lazer para famílias. Também temos um projeto maravilhoso de pesca solidária naquele local, com todas as aprovações ambientais. E enviei centenas de requerimentos, ofícios, cobrando serviços essenciais como roçagem, poda de árvores, tapa buracos, demandas simples, mas que fazem toda a diferença no dia a dia da população. O meu mandato não é apenas de palavras, mas de ações. Cada projeto, indicação ou cobrança foi construído a partir de diálogo com todos vocês, meus apoiadores. Com o Pó de Rua, um projeto maravilhoso, o podcast do vereador Ananias na rua, nos bairros, nos feirões, dentro do ônibus, no trevo do Daia, no trevo do Recanto do Som, não é, Aires? Você que teve alguns lá me prestigiando, dentro do CEASA nós fizemos o Pó de Rua. É um projeto maravilhoso, do qual eu tenho muito orgulho da minha equipe por ter me ajudado a projetá-lo. Saliento ainda que tem uma moção de aplauso para acontecer ainda dentro desse mês, quinta-feira. É um projeto que eu fiz, chama Rodas da Nação, onde eu vou homenagear e lutar por políticas públicas para pessoas do comércio que não são lembradas, como borracheiros, mecânicos, oficinas, quem mexe com freio, quem mexe com lona de caminhão, insufilme, o motorista, o dono da autopeça. Fizemos uma pesquisa de mercado e tem mais comércio na área automobilística que panificadora, para você ter noção. Então é muito grande o que fomenta o ramo automobilístico, o som automotivo, roda, quem mexe com roda, com pneu. Então eu estou homenageando. Tenho meu pai que tem autopeças, cresci dentro de uma oficina de caminhão, então vou homenagear todos os mecânicos, borracheiros, esse pessoal desse segmento. Com muito orgulho que eu faço isso. E ainda há muito por fazer, mas já demos os primeiros passos, com muita determinação. Continuarei trabalhando por Anápolis, por uma Anápolis mais justa, sustentável e acolhedora para todos. Conto com o apoio de todos os pares, que temos muitos projetos ainda por vir, e inclusive um dos projetos principais agora que eu assumi a presidência da Comissão de Esportes. Quero citar aqui o nosso nobre vereador Divino do Corinthians, que hoje é secretário de esportes, está comigo fomentando o Fundo Municipal do Esporte. Viu, Elias Dunana? Leva para ele essa cobrança, estou fazendo aqui em público, essa cobrança tanto do Executivo quanto para a nossa Câmara Municipal, da criação do Fundo Municipal. É muito difícil fazer eventos, né? Nós temos aí o maior evento de Anápolis, que é a Corrida de Rua, mas nós temos muitos outros eventos, que são futebol de várzea, temos capoeira, temos judô, karatê, futsal, inúmeros projetos, assim como também o beach tênis e o tênis que eu tenho defendido aqui, mas nós não temos um fundo municipal para fomentar as nossas crianças ou os nossos atletas de alta performance para viajar, para disputar um torneio e trazer a taça, porque nós temos muitos aqui. Quero citar mais uma vez o time de vôlei lá do Lumen, né, do meu professor Murilo, que vai para a Hungria disputar um torneio internacional com o time de Anápolis, que está sem apoio porque não tem no fundo municipal. Então estou cobrando isso porque é de suma importância para a gente dar efetividade ao esporte e fomentar novos projetos na nossa cidade. Eu quero agradecer aqui a todos, mais uma vez citar grandes amigos que têm me ajudado na minha caminhada, assim como a Érida, a Ana Cláudia, né, o Elinho, muitos parceiros ali na prefeitura que têm nos ajudado, secretários, secretário de obras, o Tiago de Sá, o secretário de limpeza urbana, os diretores de limpeza urbana, que é o Tiago, que é o Paulo Vargas, também o Tiago Vitorino, e elogiar pelo evento que fizemos ontem, né, relacionado ao Adote um Espaço Público. Eu mesmo fui um dos que levou dois empresários, né, para fomentar ali e escolher um local público. Um deles está escolhendo até os pontos de ônibus, um grande amigo, que é o Eduardo da FOM. Quero citar ele aqui e agradecer ele pela presença ontem. E também ao grande amigo Juliano da Enisa, que esteve lá presente também. E dizer sobre as minhas emendas impositivas, para encerrar aqui a minha fala, eu destinei as minhas emendas para a Santa Casa, para a maternidade, para o materno infantil, para a Casa Joana e para o esporte. Então, quero deixar aqui também registrado e destinei toda a minha emenda, 70% dela para a saúde e 30% para o esporte, do qual eu sou presidente da comissão e tenho feito aí um belíssimo trabalho. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já convido o próximo morador inscrito, o vereador Ederson Lopes.
Agora, 10h16. Sessão ordinária da Câmara, a última do primeiro semestre. Agora, vamos ouvir o vereador Ederson Lopes, do União Brasil.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares, na pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha aqui presencialmente ou através do canal do YouTube ou pela Rádio Manchester. Também, mesma forma, presidente, fazer um balanço desses primeiros 6 meses dessa legislatura, a atuação do nosso mandato, nesse quarto mandato enquanto vereador. Duas grandes ações, uma aconteceu ontem, que foi o lançamento oficial do programa Adote um Espaço Público, algo que nós trabalhamos juntos aí com o Executivo, com o prefeito Márcio Correia, com o secretário Tiago de Sá, com o subsecretário Tiago Vitorino, e fiquei muito feliz de ver ontem o auditório da prefeitura lotado de pessoas, de empresários, empreendedores interessados em adotar espaços públicos aqui no município de Anápolis. Essa parceria público-privada, onde você faz com que a população ela se sinta pertencente da execução dos trabalhos do poder público. Então, isso é muito importante, ajuda, inclusive, na preservação, uma mudança de mentalidade. Então, realmente, foi uma noite única, especial, um divisor de águas aqui no nosso município, porque ali mais de 20 empreendedores já se disponibilizaram a adotar espaços públicos aqui no município. Então, essa é uma das ações que nós temos trabalhado nesses 6 meses e que nós vimos acontecer e já nascer aqui no dia de ontem. Outra ação importante vai acontecer hoje. É a audiência pública com a presença do prefeito Márcio Correia lá no Teatro Municipal, a partir das 19 horas, sobre e com os contemplados do programa Meu Lote Minha História. Hoje nós temos a Quarta Cultural, ela inicia às 19 horas. A Quarta Cultural vai até às 19h30 e após a Quarta Cultural nós já iniciamos a audiência pública para conversar e debater sobre o programa Meu Lote Minha História, onde o prefeito Márcio Correia tem se mostrado sensível a essas mais de 700 famílias que foram contempladas, em parte, na realização do seu sonho. Porém, não tiveram ainda a condição de completar a realização desse sonho. E o prefeito Márcio Correia, ele está sensível e interessado em colaborar para que esses sonhos de ter a sua moradia, sua casa própria, realmente se concretize. E a audiência pública hoje, uma iniciativa minha do vereador João da Luz, com a participação do prefeito Márcio Correia e que todos os demais vereadores interessados no assunto possam estar conosco lá hoje nesse grande debate que dali, tenho certeza, sairão diversas soluções para os contemplados desse programa. Outra ação nossa e que nos deixa muito feliz é saber que algo que nós iniciamos lá em 2019, uma parceria com o deputado estadual Milton Filho, uma conversa que nós tivemos, apresentação de um requerimento diretamente a ele e um trabalho que nós temos feito ao longo desses anos para conseguir a área, para conseguir os recursos, para o convencimento junto ao governador Ronaldo Caiado. E esse sonho agora, ele se torna mais próximo de se tornar uma realidade, que já tem a área e houve a licitação e nós estamos na expectativa de que ainda, nesse ano de 2025, nós tenhamos um novo colégio estadual no município de Anápolis, lá no Jardim Primavera, para atender toda aquela região
ali do Filósofo Machado, Jardim Primavera, Santo Expedito, Morada Nova, Granville, toda aquela região ali, Vida Nova. Então, um novo colégio estadual sendo construído na cidade de Anápolis. Fica aqui o meu agradecimento ao deputado estadual Milton Filho, a essa parceria, a sua luta pelo ensino, a sua luta pela educação, em especial aqui na cidade de Anápolis. Uma outra ação nossa, nesses 6 meses, foi a lei, que hoje é lei, um projeto nosso, que foi aprovado e sancionado, e hoje é uma lei municipal também, alinhada com a lei federal, que proíbe o uso de celulares e aparelhos eletrônicos nas escolas, a não ser que seja para fim de aprendizagem, e isso autorizado pela diretora ou pela professora, pelo coordenador. Então, é uma lei que recebeu vários elogios, principalmente de educadores e de mães e pais, de alunos das escolas, e nós ficamos muito felizes de estar contribuindo nessa situação. Nós também criamos aqui na Câmara Municipal, aproveitando a estrutura, agradecer a presidente Andréa Rezende pela estrutura do estúdio ali da TV Câmara, disponibilizado aos vereadores, e nós criamos um podcast, Anápolis Pode Mais, é o nome do nosso podcast, e nós já tivemos 2 gravações e distribuímos cortes aí nas redes sociais. Uma foi com o Antônio Zaek, o ambientalista, idealizador do programa ProÁgua, onde nós falamos aqui do Dia do Meio Ambiente, das ações ambientais na cidade de Anápolis. E o outro podcast, Anápolis Pode Mais, foi com o Luiz Antônio, o Luizinho, que é o presidente do Sinduscom. E nós estivemos falando sobre plano diretor, sobre habitação no município de Anápolis, sobre as experiências que ele teve nas viagens internacionais e aquilo que pode ser aplicado aqui no município. Esses cortes, com o podcast gravado com o Luiz Antônio, presidente do Sinduscom, nós vamos lançar essa semana ainda 3, 4 cortes desse podcast. E já estamos programando uma outra gravação para a próxima semana. Então, um por mês, foi um em maio, foi um em abril, outro em maio, e agora nós vamos gravar um agora em junho. Então, o nosso podcast já está nas nossas redes sociais, Anápolis Pode Mais, com o vereador Ederson Lopes. Convido a todos para que estejam acompanhando. Outra ação nossa, ações de macro-drenagem, em conversas com o prefeito, com o secretário Tiago, e essas ações estão avançando, já existem vários projetos, inclusive encaminhados ao governo federal, no programa do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. Mais de 300 milhões em projetos de drenagem urbana foram encaminhados ao governo federal para que nós possamos captar esses recursos, mas antes mesmo desses recursos virem, já ações de desassoreamento, ações de macro-drenagem já estão sendo implantadas no município de Anápolis. Outra ação nossa, trabalhamos junto com o executivo com relação à nova lei de roçagem, uma lei importante para que nós possamos ter uma cidade mais limpa e mais bem cuidada. Então, reforçando aqui a lei da roçagem, quem é proprietário de um lote particular, que você possa cuidar do seu lote particular, porque a lei, ela agora pesa no bolso do proprietário que não cuida do seu lote particular, para que a prefeitura, ela possa cuidar das áreas públicas, para que ela possa dedicar exclusivamente às áreas públicas. Então, essa é uma outra ação que nós tivemos envolvidos. O alvará em 5 dias, um alvará de construção, para aquelas construções de até 210 metros quadrados, e o construtor, o empreendedor, o proprietário, já consegue ter o alvará de construção em até 5 dias. Então, estamos muito felizes dessas ações que aconteceram nesses primeiros 6 meses. Também estamos avançando nas ações para a atualização do plano diretor. Nós estamos em junho de 2005, até julho de 2025, até julho de 2026, daqui a praticamente 1 ano, nós temos que aprovar um novo plano diretor. Então, essas ações estão avançando, temos cobrado do executivo, que precisa de ter uma empresa de consultoria para direcionar o trabalho, junto com a equipe técnica da prefeitura e nós aqui, enquanto presidente da Comissão de Habitação e Planejamento Urbano, nós também já estamos acompanhando de perto. Assim que tiver essa empresa contratada, nós já vamos chamá-los para que nós tenhamos também uma reunião com eles aqui na nossa comissão, convidando todos os vereadores. E, por último, falar das emendas impositivas. Destinamos R$ 100 mil para a maternidade doutora Adalberto, uma uma força-tarefa aqui com o vereador Domingos, o vereador Jacques, os demais vereadores, né, com o doutor Olegário, faz essa conversa conosco aqui, e nós todos temos trabalhado para que a maternidade realmente tenha essa condição de estar atendendo a população. R$100 mil para Santa Casa de Misericórdia, também uma unidade de saúde importante no município, onde nós dedicamos R$100 mil para a Santa Casa. Dedicamos também R$50 mil para a maternidade, doutor, para o Centro Materno Infantil. R$50 mil para o Centro Materno Infantil. R$100 mil para a Casa de Passagem, que trabalha com moradores de rua, a Casa de Passagem, Instituto Cleomar. E, por fim, R$60 mil para investir no Campo do Mago. Campo da Fabril, antigo Campo do Mago. Estou vendo ali a Edna. É a Edna que está aí, né, Edna? Então, nós estamos dedicando R$60 mil para investimento ali no Campo do Mago, para atender ali a região da Fabril, da Lapa, para que já tenha conversado com o secretário, o Divino, para que nós possamos ter de volta aquela praça esportiva que hoje pertence novamente à Prefeitura Municipal de Anápolis. Presidente, obrigado. É um balanço aqui dos primeiros 6 meses desse 4º mandato. Agradeço e devolvo a palavra.
Parabéns, vereador Ederson Lopes. Muito trabalho nesses 6 meses. E já convido os próximos oradores. Primeiro, o vereador Elias Dunana, que dividirá o seu tempo com o vereador Domingos de Paula.
Muito bem, agora são 10h26. O vereador Elias Dunana, ele é do PSB, vai usar agora a tribuna no grande expediente, tem 10 minutos. E você acompanha com a gente aqui na TV Câmara e na Rádio Manchete 93 FM. Vamos ouvir o vereador Elias Dunana.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa em nome da nossa presidente Andréia, os vereadores em nome do meu amigo Leitão, do sindicato, e todos os ouvintes aí, em nome do meu amigo radialista Evaristo, o Vavá. Olá, Evaristo. Bom, gente, quero fazer um convite especial para todos, né? E aqueles, especialmente, que conhecem o trabalho dos vicentinos, né? No próximo dia 27 de junho agora estará acontecendo aqui na Câmara Municipal a sessão solene com os 80 anos da Conferência Vicentino de São Vicente de Paulo, Nossa Senhora da Conceição. É lá da igrejinha. É a mais antiga conferência de Anápolis, viu, gente? Há 80 anos era fundada essa conferência ali naquela comunidade que tanto ajudou pessoas e ajuda até hoje, as famílias mais carentes. E como começou isso? Foi com João Batista Ferreira de Mendonça, né, que é o patriarca ali, que doou as terras para ser construída a sede da Conferência Vicentina, a nossa Igreja Católica, que é a Capela São Vicente de Paulo, e por isso que lá chama igrejinha, porque antigamente tinha a igrejinha ali na praça, hoje tem outro, só que agora é uma igrejona, né? E ficou o nome igrejinha, porque aquela estrada ali que passa era a BR, né? Não tinha BR ainda. Então ali era a rodovia, onde ligava Goiânia, Goianápolis, e ficou conhecido ali por igrejinha. Eu quero destacar aqui o trabalho dos vicentinos ali naquela comunidade, do Abissair, da Keina, do Ronei, né? O finado, saudoso, o seu Haroldo, que fez um excelente trabalho ali na conferência, ele que é um líder, né, foi um líder ali na nossa comunidade, família numerosa. A nossa comunidade aprendeu muito com ele, com esses anciões aí. Então, falar de João Batista Ferreira de Mendonça, falar da Conferência Vicentina, é falar de coisa boa. A gente tem feito um trabalho muito bonito ali com as famílias carentes, levando o alimento, né, e também o alimento espiritual. Quem conhece aqui os vicentinos sabe o tanto que esse trabalho é maravilhoso e abençoado por Deus. Então faço questão da presença de todos, né, que conhecem esse trabalho dos vicentinos, no próximo dia 27, está aqui acompanhando. Convido todos os familiares, seu João Batista Ferreira de Mendonça, espalhado em Anápolis, né? Convido principalmente o pessoal da igrejinha, em nome do nosso amigo Vicente Serralheiro, ali que tem uma serralheria ali, que faz um excelente trabalho. Isso aí, convido a todos, não percam. E também quero destacar, gente, essa semana estive com o Matheus, que é filho do deputado federal Sérgio Silveira, ali no posto presidente. Estive mostrando para ele ali aquela situação caótica daquele trânsito, onde várias vidas foram perdidas. Né? Eu fiz questão de mostrar para ele pessoalmente ali, ele parado. A gente ficou em torno de meia hora ali, parado, no meio do trânsito ali na beirada, para ele ver a realidade. Ele não acreditou no que ele viu, porque ele disse que não tem lógica um trânsito daquele nos dias de hoje, dentro da cidade de Anápolis. Que bagunça aquela. Então ele já, junto com o nosso presidente Rony, do CMTT, a gente está com a agenda marcada com o ministro dos transportes, para trazer uma solução rápida ali para aquela região, porque eu creio que uma solução rápida ali seja barreiras de 40, né, 3 de cada lado, iluminação, lombofaixas que seja, mas uma solução rápida, né? Antes que seja ali feita uma obra definitiva, que o certo ali é uma trincheira, né, uma passarela, mas a gente precisa é urgência. Resolver aquilo lá urgente, com barreiras, iluminação, para que não morram mais pessoas ali. Porque se todos observarem os acidentes que teve ali, que foram várias vidas perdidas, a maioria foi, a pessoa se desmanchou, o tanto que o veículo estava com velocidade alta. Não foi só simplesmente um acidente, um atropelamento normal, não. Foi uma pessoa desmancha. Eu vi várias vezes pessoas desmanchadas ali, miolo, pedaço de tudo quanto era. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, Deus abençoe.
Obrigada, Elias Banana. Parabéns pelo trabalho. Assumiu já em cima da hora, mas tem sido participativo, movimentando e desenvolvido, dizendo nosso presidente aqui, vice-presidente. Já convido o próximo orador, escrito vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 32 minutos, vereador Domingos Paulo, é do PDT, fala na tribuna também, na sessão desta quarta-feira, dia 18 de junho. A gente acompanha ao vivo.
Bom dia a todos. Você que está nos acompanhando, Rádio Manchester, pela TV Câmara. Cumprimentar aqui a nossa presidente. Hoje é a última sessão desse primeiro bimestre. Dizer que não é fácil, né, presidente? A senhora assumiu aí, a gente sabe das condições que o Poder Legislativo enfrentou em termos financeiros, que a gente fez equalização salarial para o servidor dessa casa. E eu estou tocando esse assunto, presidente, porque eu tinha até conversado com o vereador Jean Carlos. Eu recebi a mensagem aqui de uma servidora efetiva da prefeitura, questionando que servidor que faz 6 horas lá tem gratificação e ela faz 8 horas e não tem gratificação. Eu quero aqui dizer a você que, na realidade, vocês têm que lutar para que o seu salário possa ser melhorado. Foi o que a gente fez aqui nessa casa. Quando a gente assumiu a presidência da casa, junto com o vice-presidente, o vereador Jackson Charles, Godoy, a mesa diretora, alguns servidores tinham gratificação e outros não. O que a gente fez? Nós demos gratificação para todos que prestavam serviço aqui no Poder Legislativo. E depois, o próprio servidor efetivo dessa casa chegou até a mesa diretora e falou: presidente, faz um projeto onde que a gente possa aí ter uma equalização salarial, porque aí, se porventura amanhã chegar um outro presidente e não der conta de dar gratificação para todos, aí dá para algum e outros não. E aí a gente fez a conversa com todos os vereadores aqui do Poder Legislativo e os vereadores concordou e a gente apresentou esse projeto. E hoje a Câmara Municipal, se eu não me engano, não tem gratificação, mas todo servidor teve ganho real no seu salário. Então eu peço a você aí na prefeitura que possa conversar aí junto com o vereador Jean, que é o líder do Executivo. Muitos já teve a sua situação melhorada aí no Poder Executivo, inclusive com o trabalho nosso aqui da Câmara Municipal, dos vereadores, da mesa diretora passada, junto ao prefeito Roberto. mais de 500 servidores da prefeitura teve um ganho real no seu salário. Então, eu acho que a gratificação é importante, mas mais importante que a gratificação é você já ter o ganho real no seu próprio salário, ok? Entra prefeito ou sai prefeito, o seu salário vai estar aí sem você depender da gratificação, tá? Mas você mandou a sua mensagem, eu falei que eu ia trazer o assunto aqui na Câmara, na tribuna, e trouxe o assunto igual o compromisso que a gente fez. Eu tenho certeza que o vereador, líder do executivo, o vereador servidor dessa casa, está trabalhando e está orando a respeito disso também. E tem uma grande oportunidade de ajudar muito servidor aí na prefeitura. Por quê? Porque além de vereador experiente, líder do executivo, ele tem uma boa parceria também com o prefeito. Então, eu tenho certeza que o vereador Jean está lutando para ajudar vocês que não teve o ganho real aí, que está lutando. E quanto esse projeto chegar aqui na casa, não só o vereador Jean, eu acho que todos os vereadores vão trabalhar. Então, cumprimentar aqui mais uma vez a nossa presidente por esse trabalho que você tem feito durante esses 6 meses, e que não é fácil. Hoje é a última sessão, eu quero estender aí mais uma vez e reiterar o nosso apoio, o nosso compromisso com a senhora, tá, presidente? E para poder finalizar, tô faltando 1 minuto e 15 segundos, hoje é a última sessão do mês, não vou deixar de tocar no assunto que eu toco todo dia aqui, que é o ANAP na roda, onde o prefeito não teve coragem de falar até hoje nesse assunto. E depois o puxa-saco pode subir aqui em cima e falar o que quiser, fazer aquele discurso da oposição que não fala. Primeiro eu falei a respeito do servidor, para ter um ganho real, e agora estou falando daquele assunto que o prefeito foge da imprensa, foge da sociedade, foge da Câmara Municipal e não tem coragem. É tão simples, não tem nada a ver com isso e a justiça vai tomar conta. Ou senão, eu só vou pronunciar depois que sair na justiça. O tanto é simples. Quem não deve, não teme, né? Mas eu acho que esse mês ainda vai ter a prestação de conta aqui na Câmara. E se Deus quiser, a gente vai estar aqui para poder direcionar essa pergunta ao chefe do Executivo, né? O prefeito Márcio Correia. Eu quero sentar nessa mesa aqui e chegar ali a minha vez de fazer minha indagação, ele já sabe qual que é a minha indagação a ele, tá? Espero que não se acovarde e venha aqui na Câmara Municipal. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, Domingos Paula, pela parceria na gestão e na condução da Câmara Municipal. Já quero também fazer o convite para os próximos oradores, vereador Jackson Charles e vereador Renê, que dividirão seu tempo. Primeiro quero convidar o vereador Renê Júlio.
São 10 horas e 38 minutos. Vereador Renê Júlio, do PT, fala na tribuna e a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara.
Senhora Presidente, vereadora Andréa Rezende, nobres colegas, senhores vereadores e vereadoras, servidores e servidoras desta casa, toda a imprensa, quero inicialmente agradecer ao vereador Jackson pela cessão do tempo, pela gentileza. Vamos encerrar em paz as sessões ordinárias desse semestre. Eu subo a esta tribuna, ilustre presidente, nobres colegas, para fazer um balanço e uma prestação de contas dos nossos 6 primeiros meses nesta casa como vereador. Temos enfrentado grandes desafios e não imaginávamos que a legislatura, o exercício do mandato parlamentar seria tão desafiador. A gente já tinha uma certa experiência, um certo convívio no meio político, mas exercer um mandato e numa cidade relevante, importante, na Câmara Municipal de Anápolis, é um desafio muito grande. Deus tem nos capacitado, graças à nossa equipe, ao nosso entusiasmo, à nossa boa vontade, nós temos conseguido aí superar cada desafio e honrar a confiança dos anapolinos e anapolinas. Nesses primeiros 6 meses de mandato, nós tivemos importantes ações, conseguimos aí distribuir e plantar mais de 600 mudas de árvores, tivemos aqui na Câmara a criação da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, promovemos 5 grandes audiências públicas, audiência pública aí com os ambulantes, mantendo eles nos seus postos de trabalho, audiências públicas com os beneficiários do programa Meu Lote Minha História, audiência pública com os servidores públicos e audiências públicas com as vítimas do Anápolis na Roda. Também, através do nosso mandato, fizemos questão de voltar no máximo de casas, no máximo de apoiadores, para poder agradecer, aí realizando, promovendo a nossa caravana da gratidão. Além disso, fizemos diversas visitas institucionais a entidades, associações, órgãos públicos. Conseguimos também, nesses 6 meses de mandato, abrir e inaugurar o nosso escritório político lá na grande região do Recanto do Sol, com ações todos os meses de bazar solidário, de distribuição de mudas. Conseguimos realizar nessa casa recentemente aí a comenda Amador Abdala. Realizamos também diversas palestras nas escolas da cidade, visitas, reuniões. E, por fim, destinamos 19 emendas impositivas que nos cabiam aí, nos competiam. E eu quero agradecer a toda a comunidade, a todo o povo anapolino pela confiança, agradecer todos os servidores desta casa, todos os colegas vereadores e vereadoras, dizer que no mês de julho, embora a gente tenha um recesso em relação às sessões ordinárias, nós estaremos trabalhando normalmente no nosso gabinete, no nosso escritório político, na região do Recanto do Sol e promovendo os trabalhos externos, as visitas, desempenhando o nosso mandato parlamentar. Também dizer aí da nossa preocupação com a administração municipal e espero que os próximos meses da gestão do prefeito Márcio Correia possa, de fato, demonstrar para o que veio. Dizer que os 6 meses passados, lamentavelmente, foram meses de muitas crises, de muitas dificuldades, de demora na organização, demora no envio da sua reforma administrativa, de indefinição no seu secretariado, lamentar a falta aí do concurso público, da determinação do concurso público prometido no início da sua gestão para o quadro geral, lamentar também a ausência dele até o momento nesta casa para poder prestar contas do seu primeiro quadrimestre e dar os devidos esclarecimentos sobre os fatos que o envolveram aí nos últimos escândalos que foram noticiados e desejar sinceramente que a gestão do prefeito Márcio Correia possa acertar no próximo período. Fica meu agradecimento a todos os servidores e a todo o povo anapolino que nos acompanha e desejar aí um bom recesso aos nobres colegas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Júlio, que fez de fato um primeiro semestre muito atuante, muito dedicado à legislativa e às pautas que ele defende. E já convido o próximo orador inscrito que dividiu o seu tempo com o vereador Rimei Júlio, vereador Jackson Charles.
Vereador Jackson Charles, que é do PSB, vai falar, portanto, por 5 minutos na tribuna na manhã desta quarta-feira.
Cumprimento a mesa da pessoa da presidente André Rezende. Eu, ao mesmo tempo, cumprimento os vereadores e vereadoras, mas vou reduzir os meus cumprimentos em função do tempo que não será o suficiente para o assunto importante que eu trago nessa casa. Mas, antes disso, eu quero aqui fazer uma observação, um agradecimento e na fala na surpresa pelas pessoas que continuam no plenário, quando eu cedi o tempo para que o vereador Renê pudesse fazer aqui a sua fala, dando um resumo do seu trabalho. O parlamento, vereador Renê, é a arte de falar. E eu sei perfeitamente reconhecer a boa conduta. Quero aqui registrar aqui o meu reconhecimento à forma com que o senhor tem conduzido, do mesmo modo, o vereador Alex, nas demandas de oposição, cobrando respeitosamente do Executivo as demandas, mas, sobretudo, de forma respeitosa, e isso merece o nosso reconhecimento obrigatoriamente. Portanto, aqui é dessa forma que nós temos conduzido. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo aos demais membros da oposição dessa casa.
Rapaz, vereador. Gostaria muito de parabenizar o seu Rimê. Mostra que aquele risoto que fiz lá em casa aquele dia à noite, para vocês dois não foi em vão. Inclusive, já faço convite amanhã, já que se fizer as pazes, vamos comer uma feijoada lá em casa. Está feito o convite, devolvo a palavra.
E eu quero dizer ao senhor, o senhor atrapalhou minha fala com a sua piadinha. Hoje eu quero trazer um assunto nessa casa, um assunto para a cidade. Aqui não tem cantiga de grilo, não. Aqui é um assunto para a cidade. Né? Aqui tem conteúdo. Aqui não é aquele que fica igual girando uma roda no mesmo assunto, que não vai chegar a lugar nenhum com o objetivo de atacar o chefe do executivo. Não. Aqui tem conteúdo. E eu quero aqui falar de um assunto importante para a cidade de Anápolis. No meu segundo mandato, vereador do Risoto, eu travei nesta casa uma luta importante para o povo anapolino, vereador Rimê, onde eu detectei uma injustiça fiscal e tributária que ocorria na cidade de Anápolis. E nós fizemos um trabalho forte com a União dos Vereadores e conseguimos fazer a justiça tributária em Anápolis, quando nós derrubamos a bitributação do ITBI que acontecia na cidade de Anápolis. Os tempos se passaram. Às vezes nós nos envolvemos com várias demandas e às vezes esquecemos das demandas que realmente a população espera de nós. Mais uma vez, eu que me apelido do vereador que é preocupado com a justiça fiscal e a justiça tributária, venho mais uma vez trazer um assunto à baia dessa casa para que nós possamos, eu e os senhores vereadores, lutar para que isso seja regularizado. Existe um tributo chamado CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. A CIP, ela está respaldada pela Constituição Federal no seu artigo 149, que autoriza os municípios a regulamentar a cobrança da CIP nos municípios. E isso, aqui em Anápolis, aconteceu através da lei complementar 115 de 2005, ou seja, em 2005, foi regulamentada a cobrança da CIP na cidade de Anápolis. Os tempos se passaram, a cidade cresceu, evoluiu, Anápolis está em franco crescimento, e nós vivemos hoje um problema que está aí às portas, que é o quê? Que é cobrança de CIP sendo feita e o serviço da prefeitura não sendo realizado. Eu quero me dirigir aqui aos condomínios fechados da cidade de Anápolis, que pagam a CIP, cada consumidor paga mensalmente a CIP, mas, infelizmente, não tem os serviços prestados pela prefeitura na manutenção. Qual é o papel da CIP? O que é a CIP? Só para os senhores entenderem. A CIP é a Contribuição de Iluminação Pública, também conhecida como COSIP, em algumas cidades, e uma forma de tributo que se destina a custear serviço de iluminação pública municipal, cobrando dos consumidores de energia elétrica e ajudar a financiar a iluminação pública na manutenção e na substituição. O vereador Fred Godoy é um vereador que, com certeza, estará ao meu lado comprando isso, porque já foi cobrado dele essa questão da CIP aqui na cidade de Anápolis. Sobre de uma parte, vereador Fred. O que é que nós precisamos? Nós precisamos, mais uma vez,
fazer a justiça tributária, a justiça fiscal. Se nós cobramos, nós somos obrigados a dar manutenção. Se nós não cobramos, nós não fazemos a manutenção. Então, a minha luta travada a partir de hoje, e aí eu tenho aqui comprovantes de levantamentos já feitos, de contas de energias, de vários condomínios que estão pagando a CIP e que não estão recebendo os serviços de manutenção da Prefeitura Municipal. Isso não é de agora. Isso já vem há algum tempo. Já vem há algum tempo. O que, que eu penso? Qual é a minha forma de enxergar? Se nós cobramos o serviço, nós temos que devolver essa cobrança em serviço para a sociedade. Seja ela condomínio fechado ou não. Porque a lei é bem clara. Os objetivos da CIP é para manutenção do sistema de energia elétrica e substituição, inclusive, das lâmpadas queimadas. Isso hoje não está acontecendo em Anápolis. E eu quero aqui trazer esse assunto, pedir, inclusive, ao Executivo Municipal,
vereador, conclua, por favor,
um olhar carinhoso, um olhar justo, porque no mínimo nós temos que ser, pois sabe, temos que ser coerentes com aquilo que acontece. Então nós estamos aqui para defender os interesses da população anapurina. E eu penso que a cobrança da CIP dentro dos condomínios fechados está equivocada, ou então nós temos como gestor público prestar o serviço ao qual nós estamos cobrando. Essa é a primeira fala e é a primeira ação nossa. Nós avançaremos, inclusive, com audiências públicas para poder discutir o assunto e tirar mais um conflito entre a sociedade e o serviço público. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jacques.
Reto, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Parabenizar o vereador Jacques. Ele começou o discurso dele falando sobre a bitributação. E na época que ele conseguiu derrubar essa bitributação, eu era presidente da Associação das Imobiliárias, inclusive nos consultou, e foi uma grande causa para o mercado imobiliário em si e para a sociedade anapolina. E sobre essa bitributação da cobrança, da taxa de iluminação pública, né, eu como sou síndico lá do condomínio Gaudí, a Luana, minha amiga, síndica do Anaville, o próprio Adriano, síndico do Tese Alphaville, o síndico do Trianon, a gente sempre está discutindo isso, Jacques. E antes, a prefeitura ainda ia, Jacques, ainda entrava no condomínio com o caminhão dela, o condomínio a gente doava as lâmpadas e a prefeitura com o caminhão fazia as trocas das lâmpadas. Hoje não, nem isso está se fazendo mais. Mas não só isso, todas as casas, todos os lotes pagam IPTU. E lá o condomínio gere por si só. Tiveram que fazer uma pintura viária agora, o condomínio teve que pagar para fazer essa pintura viária. E não é barato, foi muito caro. Então eu acho que essa discussão pode ser mais além. Conte comigo para trazer esses donos, esses síndicos aqui para discutir esse assunto que é de muito salutar. De boa palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Eu vou usar a palavra agora, dividindo o tempo com o vereador José Fernandes. Já peço que ele ocupe o campanha presidente e vou falar da tribuna.
Agora 10h53, a presidente Andréa Rezende vai usar a tribuna por 5 minutos. Ela divide o tempo com o vice-presidente José Fernandes. Vamos ouvir.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa em nome do nosso vice-presidente, José Fernandes. Quero cumprimentar a todos os demais pares em nome da capitã Elisete, vereadora, que presente em plenário. Convidar a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária, seja pelo canal da Câmara no YouTube, pela Rádio Manchester, pelo nosso Instagram. Cumprimentar a todos também que estão acompanhando essa sessão em nome da Edna, representante do bairro da Lapa, uma grande defensora daquela região. Nós estamos encerrando o primeiro semestre na Câmara Municipal. A cada nova legislatura é um momento de novos desafios, mesmo para aqueles mais experientes, e é um momento de aprendizado também para os que estão começando. E, de fato, representar a mais de 400 mil habitantes não é tarefa fácil. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui têm um compromisso público e realmente uma aptidão, um carisma e um dom para fazer o bem e para transformar realidades. E, nesse sentido, eu quero parabenizar a cada um de vocês. Nós estamos desenvolvendo, nesse semestre, uma das legislaturas mais produtivas que a Câmara Municipal já teve. Foram diversas audiências públicas, projetos de leis, requerimentos, indicações, diálogos com a sociedade, com o objetivo claro de aproximar a Câmara de fato do que a sociedade espera de nós. Estar próximo da população é trazer a esse plenário as discussões que esperam, que a sociedade espera de nós. E gostaria de dividir com vocês um pouco dos números que nós conseguimos alcançar. E foi graças ao trabalho em conjunto. Nós tivemos mais de 2.900 requerimentos aprovados, mais de 338 indicações, mais de 60 moções, 90 projetos de leis, mais de 3.400 ações legislativas protocoladas nessa casa. É muita coisa. E é muita coisa graças à dedicação de vocês. Eu acompanho o trabalho de cada um muito de perto e sei do esforço, da abnegação, de quanto deixamos as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos interesses particulares para servir a nossa cidade. É claro que esse primeiro semestre não foi fácil para a Câmara. Tivemos que abrir mão de estruturas importantes para desenvolver esse trabalho. Mas a dedicação de cada um de vocês fez com que, mesmo em momentos muito difíceis, a Câmara ainda conseguisse alcançar esses números tão significativos. E isso é muito importante, porque mais importante do que qualquer estrutura é a capacidade e a dedicação dos vereadores. Avançamos também na transparência, onde todos têm o mesmo objetivo e o mesmo valor a ser gasto dentro das atividades parlamentares com a verba indenizatória. Avançamos na comunicação da casa, a qual eu quero fazer um cumprimento especial, dos nossos números, dos nossos acessos. O nosso novo estúdio da Câmara avançou muito e proporcionou aos vereadores a realmente uma divulgação melhor dos seus trabalhos, a divulgação melhor das suas imagens com a Aline aqui conosco. Quero parabenizar especialmente o seu trabalho, que eu recebi muitos elogios dele, e assim sendo a todos da comunicação. Orisvaldo, com a sua experiência, a sua dedicação, o Marcos Vieira, o Elton, que chegou chegando, a Narelli, e a todos que fazem parte da comunicação. Um cumprimento especial também aos servidores dessa casa. Nosso ex-presidente trouxe aqui os avanços que nós começamos a pagar e organizar durante essa legislatura, a qual deram a eles estabilidade, dignidade, que não precisa pedir para cada presidente. Hoje eles têm o que é de direito, o que eles levarão para a aposentadoria deles. E isso também é muito importante. Também tivemos várias ações colaborativas ao lado do Executivo que fizeram uma Câmara mais forte e cuidando de cada um dos nossos servidores. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de ter me dado de ser presidente dessa Casa de Leis e de ter me colocado aqui num momento especial e tão difícil que, dentro das minhas orações, ele falou no meu coração que era esse o momento que ele me plantou aqui e que eu tivesse realmente a dedicação e que esses desafios serão enfrentados da maneira mais honrada e dedicada possível. Porque a cidade merece e cada um dos vereadores que caminham ao meu lado também merecem essa dedicação. Mas quero também compartilhar, e presidente, se o senhor puder me dar mais um minuto, que estava encerrando, quero fazer também um balanço do nosso mandato enquanto vereador. É importante o trabalho da presidência, mas também o mandato da vereadora Andréa Rezende não ficou esquecido. Nós defendemos aqui as pautas da saúde, defendemos a pauta da maternidade e da primeira infância, com os projetos Acolher e Respeitar, com o projeto Hiperdia, com o projeto do aleitamento materno. Tivemos parcerias importantes com o projeto Aqueça um Coração, podendo visitar as instituições, conhecer mais o terceiro setor e pensar em estratégias para que a gente possa avançar esse pessoal, que é o braço do Estado onde a gente não consegue avançar. Acompanhamos também, está quase pronta, um sonho que há 6 anos, o meu mandato, o mandato do deputado Hamilton Filho tem, que é a nova unidade de saúde do Jardim Alexandrina, que nós entregaremos nessa gestão. As obras estão bastante adiantadas. Também bastante adiantadas, e uma obra que eu passo semanalmente, que a gente tem cobrado do Estado, acompanhado com a empresa, que é o novo colégio Violeta Pitaluga, que atenderá a região norte. Também era um colégio de placa, ali baixinho, onde os estudantes faziam as atividades físicas dentro do feirão, e também tem se tornado realidade. Toda semana eu passo lá, acompanho a obra, cobro da empresa e levo a coca, para não ser aquela visita não quista. Temos avançado, sim, em entregas à população e, sobretudo, com o nosso projeto Tô no Bairro. onde perto das pessoas nós conhecemos melhor as realidades e podemos fazer a política que a gente acredita. A política do bem, que tem entregas significativas, com menos discurso e mais ação. Muito obrigada.
Na sequência eu vou chamar o vereador Jean e depois do Jean eu faço o meu discurso na tribuna.
Bom dia, colegas vereadores, cumprimento a todos na pessoa da presidente André Rezende, cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, todos os populares que estão presentes aqui no plenário Teotônio Vilela. Última sessão ordinária desse primeiro semestre desta legislatura, e apenas aqui fazer também algumas considerações de trabalhos realizados. Quero agradecer ao prefeito Márcio Correia pela oportunidade, como líder aqui nessa casa, aos colegas também, que nos participaram aí suas demandas diariamente. Fizemos o melhor possível e esperamos ter contribuído com grande parte aí das demandas e das interlocuções entre o Executivo e o município. Mas eu quero destacar aqui que, em meio a tanta dificuldade e demandas, e certamente restrições financeiras do Executivo, foram feitas diversas ações, mas destacar também aqui, 18 leis do Executivo foram aprovadas nessa casa, 17 delas já aprovadas, sendo que 3 ainda serão encaminhadas para a sanção, a LDO, a do Sistema Nacional que votamos ontem em primeira votação, de segurança alimentar, e também aqui acrescento o dispositivo de indenizações. Mas as demais já sancionadas, quero destacar aqui as que garantiram a reposição salarial aos servidores do magistério, aos servidores da administração centralizada. Destacar aqui também a Lei da Liberdade Econômica, que se transformou na Lei 4.438, que garante a mais de 900 quinais a abertura facilitada e desburocratizada de empreendimentos, microempreendimentos. Também destacar aqui o alvará de construção simplificado, o alvará autodeclaratório, que aprovamos aqui junto com os colegas nessa casa. Também a alteração no que diz respeito à metodologia de aplicação da penalidade, melhor dizendo, de indenização ao Executivo para o serviço de roçagem e limpeza, para que possa, de forma, estimular de forma consciente o proprietário a manter seus lotes regulares, limpos, organizados. Também destacar aqui a reforma administrativa que foi realizada e aprovada nessa casa, dando a nova condição para a execução dos serviços públicos na gestão ora vigente. Também destacar aqui um dos principais projetos de autoria do Executivo e certamente planejado pelo prefeito Márcio Correia, que é o programa habitacional denominado Construindo Sonhos, programa que está em fase de elaboração, certamente de providências, para que em breve possa o Executivo Municipal estabelecer os critérios e publicar o edital, certamente trabalhar para que o sonho da casa própria possa se realizar inicialmente a 6.500 famílias. Quero também destacar aqui o programa que ontem teve destaque ali no Teatro Municipal, programa de adoção de espaços públicos, que agora não se restringirá mais às praças, mas uma série de equipamentos e espaços públicos poderão ser adotados por pessoas físicas e jurídicas que, consequentemente, poderão explorar o espaço com a questão da publicidade, mas também obter incentivos fiscais. E destacar também a lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias aprovada recentemente. Então, foram 18 leis tramitadas, 17 já aprovadas, 2 que serão ainda encaminhadas para sanção, 3 ainda encaminhadas para sanção nos próximos dias, e apenas uma restará em tramitação nessa casa e certamente em breve estará sob apreciação dos colegas. De todas as ações, sobretudo relacionadas, destacas relacionadas à saúde, quero destacar aqui aquela que foi a primeira ação do Executivo Municipal, que foi a abertura do Hospital Municipal Alfredo Abrão. E nós tivemos aqui um levantamento de 1 de 1 de 2025 a 12 de 6 de 2025,
o hospital atendeu, fez atendimento de urgência e emergência na ordem de 17.892 ocorrências, das quais nós tivemos os seguintes desdobramentos, Alex. Internações, 2.098 internações, vereador Weber. Cirurgias eletivas, 1.470. Cirurgias de urgência, 329. Pequenos procedimentos ambulatoriais, 9.453. Procedimentos eletivos ambulatoriais, 532. Consulta médica na atenção especializada, 9.541. E ainda destaque aqui, doutor Zé Fernandes, a realização de diversos procedimentos e exames que, somados entre os externos e internos, chegam a quase 70 mil procedimentos. Destaco aqui radiografias, 5.467 de origem externa e 21 mil radiografias com ou sem contrastes de origem interna, aqueles que estavam ali internados. Ou seja, são números expressivos que nós destacamos, sobretudo, que mudaram a realidade de atendimento de urgência e emergência e, certamente, sobretudo, a população da região norte. Trabalho que nós cobramos na gestão anterior, eu, o vereador Suender e outros colegas, e que na realidade, e que agora é realidade, certamente causando aí a diminuição do fluxo da UPA da Vila Esperança e sobretudo de outras unidades hospitalares. São várias ações, mas certamente hoje destacando aqui esse grande fluxo e essa estatística importante do Hospital Alfredo Abrão. Estamos ainda vendo aí os trabalhos realizados para a abertura de novas unidades e destacando aí que em breve nós teremos a abertura também do Centro Especializado de Odontologia, referência para o país. Em breve também, como anunciado aqui, o Hospital Jorge Rajá, e o trabalho certamente continua para a abertura da UPA Central. Então, ações importantes que resultarão, sobretudo, na melhor eficiência da saúde pública municipal. Quero agora também, aproveitando os restantes do tempo que ainda possuo aqui, 3 minutos, destacar que, mesmo na condição de líder, meu compromisso com a população mantido. Tivemos a oportunidade de caminhar prioritariamente a implantação de LED para os bairros Maracanã, Freustac, São Jorge, São Lourenço, parte do setor central e os bairros Verona e Veneza. Compromisso nosso e que está cumprido. Conseguimos, junto ao senador Wilder Moraes, com o respaldo do prefeito Márcio Correia, a destinação de R$2 milhões para a reforma dos feirões de São Jorge e APC. Esse é um trabalho que nós já vínhamos lutando há bom tempo e agora, graças ao nosso empenho, conseguimos. E em breve teremos as reformas desses dois feirões através dessa emenda do senador Wilder Moraes. Tivemos a oportunidade de fazer a intervenção junto ao Executivo para retornar e criar a Secretaria de Administração, atuando diretamente para que na reforma administrativa tivesse essa criação e a Secretaria, junto com a gestão de pessoal, voltasse a ter um status importante, valorizando aí também o servidor. Da mesma forma, atuamos diretamente na defesa da recomposição através da data base dos servidores da administração, também do magistério. Atuamos diretamente na criação da comissão para a elaboração de concurso público, que está em andamento. Intermediamos para que pudéssemos ter a equiparação e o reajuste àqueles servidores aposentados e pensionistas, juntamente com a presidente Andréia. Conseguimos apresentar através da mesa diretora e aprovar, fazendo justiça a esses reajustes e oportunizando aqueles que optaram pela equiparação salarial. Reforço aqui o nosso compromisso com o campo do Flamengo, com os atletas e todos os esportistas. Estivemos lá com o prefeito Márcio Correia. Está em andamento o projeto já elaborado e criando as condições aí para que em breve possa ser iniciada a obra de reforma do campo Flamengo, o qual também, mais uma vez, encaminhei em emenda positiva. Estou trabalhando junto ao prefeito municipal e também à Secretaria de Educação para o início das obras de reforma do Arnaldo Steckelberg, que é a unidade CMEI ali no final da Mauá, para que nós possamos aproveitar a licitação já concluída. Meu compromisso permanece para que em breve nós possamos, de uma vez por todas, resolver as ruas Manaus, Niterói e Salvador, no bairro Bom Sucesso. Então, pode ter certeza que não esquecemos, estamos trabalhando nesse propósito. Atuamos diretamente junto ao secretário de obras para que colocasse em prioridade a retomada dos projetos de drenagem, de macro-drenagem urbana. Publicamos e tivemos a oportunidade aqui de ter sancionado a lei de nossa autoria, como a lei dos drones, que facilitará o trabalho dos agentes de endemias no combate à endemia, sobretudo à dengue. Também tivemos a oportunidade de aprovar e ver aqui a sanção da lei de tombamento da biblioteca municipal, ou seja, relatando aqui uma série de ações nossas, bem como a criação novamente da frente parlamentar para a defesa civil. Então são esses os trabalhos certamente destacados, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar diretamente nesse primeiro semestre, apoiando as ações do executivo, sobretudo na educação, na saúde, na infraestrutura, no trânsito e, certamente, junto aqui à Comissão de Constituição e Justiça, concluindo, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Servidor Público, desenvolvemos nosso trabalho aqui também como parlamentar e nosso compromisso com a população napolina permanece inalterado. Devo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. E já convido o próximo orador, vereador José Fernando.
Agora, 11 e 11.
Bom dia, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes e acompanhando à distância também, na pessoa da Edna, famosa, já citada aqui também por outros vereadores. Bom te ver aqui, Edna. Sei que é sempre assíduo aí acompanhando a vida da cidade. Presidente, o que me faz subir a tribuna aqui hoje é trazer um panorama da saúde pública da cidade. Mas é sem politicagem, é com dados reais, é o que está acontecendo. Porque às vezes está fazendo tanto que às vezes não se comunica. Mas eu gostaria de deixar claro e público aqui, para quem não está acompanhando agora, depois entra no YouTube, acompanha a transmissão, checa os dados, e aí no mínimo faz um juízo de valor com decência, com informação. Na atenção primária, e aqui eu vou dividir em três módulos, atenção primária, atenção secundária, terciária, e fecho o raciocínio com outros dados, sem ser nessas três atenções da rede de atenção à saúde. Na atenção primária, houve um aumento expressivo nos atendimentos. Para termos ideia de médico, atendimento médico, 30% de aumento, saltando de 88 para 115 mil atendimentos. A enfermagem 10%, o odontológico 45% e as visitas dos agentes comunitários de saúde, um aumento de 24%, saltando de 260 para 325 mil atendimentos. Mais do que isso, na atenção primária, uma expansão com valorização da equipe da saúde. Hoje, Anápolis tem a cobertura integral, 100% do território da cidade está completo e assistido pela atenção primária. Houve um aumento de credenciamento de equipes e que recursos destinados, só para termos uma ideia, de médicos de estratégia de saúde e família, um aumento de 61%, na saúde bucal, um aumento de 127%. Fechando essa caixinha atenção primária, unidades básicas de saúde, na atenção secundária tivemos um aumento lá na UPA da Lair Mafra, uma ampliação da estrutura e do atendimento, colocando inclusive mais 30 leitos de retaguarda no Leblon. Só nesse primeiro semestre, mais de 60 mil atendimentos naquela unidade. Na UPA pediátrica, também um aumento da estrutura e do atendimento, de um anexo que tinha lá próximo, num totalizando mais de 56 mil atendimentos. A abertura da unidade mista da Vila Norte, inaugurada amanhã, faz um mês, vereador Suenda, um mês. E já houveram mais de 4 mil atendimentos naquela unidade. Pulando para atendimento, para atenção terciária, vereador Jean, líder do prefeito, já citou aqui a abertura do Alfredo Abrão desde o primeiro dia, com atendimentos de porta aberta para traumas de baixa complexidade, o que tínhamos no hospital municipal, Jamel Cecílio, e foi desmontado pela administração anterior, com um belo discurso, mas só na narrativa, porque perdemos vários outros serviços. Hospital Evangélico, importante isso aqui, 200 cateterismos, 200 cateterismos feitos nesse primeiro semestre. 60 cirurgias cardíacas realizadas e não estava sendo realizada nenhuma cirurgia cardíaca. Uma excelente evolução no cuidado do paciente, atenção terciária, alta complexidade, que nessa gestão começou. Agora, podemos pontuar, fugindo dessas três também, a ampliação do serviço de emergência e oftalmologia. Vereador Rinê, existia no governo anterior um pronto-socorro de oftalmo. Se tivesse um acidente, tinha lá o pronto-socorro. Só que funcionava 2 horas por dia, só das 5 às 7 da noite. Ou seja, você tinha que machucar o olho só nesse horário. Hoje não. Hoje já aumentou o atendimento das 7 da manhã até as 6 da tarde, num avanço gigantesco, quem está acompanhando a atuação desses oftalmologistas em rede de urgência. Exames, que não estava sendo feito na administração anterior. 1.000 exames de densitometria, 50 exames de PET-CT, para quem está em acompanhamento de câncer, tomografias com sedação. Essas tomografias já somando tudo, com sedação e sem sedação, 4.500 exames de tomografia, com mais 2.400 em pacientes oncológicos. Eu estou falando assim bem didático, mas que outros busquem esse discurso num segundo momento, se quiser checar as informações, baseado em dados reais, em fatos. Procedimentos que não existiam odontológicos com sedação em pacientes especiais, que não estava tendo o tratamento odontológico para esses pacientes, chamando a atenção que o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, houve um salto, um aumento de 62% de atendimentos. E o sangue, que após 2 anos sem a disponibilidade das bolsas de sangue SUS, foi retomado e hoje a gente tem a disponibilidade do sangue dos hemocomponentes pelo SUS. Eu quero também pontuar aqui que isso não foi possível basicamente só pelas mãos da gestão. A gestão trouxe a visão estratégica, um planejamento técnico, queira ou não queira, a oposição tem que engolir. Esses dados são reais. Articulação política, o uso eficiente de recursos. Aqui eu quero pontuar, são vários deputados também que trouxeram, e senadores, recursos que a gente está trabalhando com eles. Célio Silveira, Rubens Ottoni, Amaury Ribeiro, senador Vanderlan, o Amiltim, a Silvie. Me perdoa se tem outros, mas esses daqui eu consigo elencar e vi a utilização desses recursos nos atendimentos de saúde aqui da cidade. Fecho aqui, presidente, o primeiro semestre, desculpa, o senador Wilder também, e se eu não citei outros, me desculpa, eu sei que aqui a gente está fazendo o Poder Legislativo e Executivo uma busca, porque literalmente a viabilidade fiscal do município está muito comprometida, a saúde fiscal e financeira não está boa, mas mesmo assim conseguimos avançar em tanta coisa como eu elenquei aqui. Fechamos esse primeiro semestre longe do ideal. Eu vivo e trabalho lá, mas um salto muito maior do que ficar, como diz o vereador Jacques aqui, com a cantiga de grilo de uma unidade ou não que não está viabilizada e vai ser inaugurada agora em menos de 30 dias, para fomentar mais ainda a assistência à saúde aqui de Anápolis e dos anapolinos. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Zé Fernandes. Muito importante esse balanço da saúde, essa é a prioridade da nossa cidade, que foi a prioridade do Executivo, e estou certa que foi bastante pedagógico e explicativo esse seu discurso. Eu quero pedir aos vereadores que se encontram fora do plenário da Câmara Municipal, em seus gabinetes, dando entrevistas, que retornem ao plenário para que a gente possa abrir a ordem do dia. Nós temos um projeto que precisa de um quórum específico e que vai acontecer esse evento no dia 30, e se ele não for votado, o evento não pode acontecer, que é a medalha em homenagem aos pastores do município. Então, eu peço para que os vereadores possam retornar à sessão para que a gente possa fazer a votação desse projeto. Já peço ao nosso secretário Aranha Júnior que faça, já encerro o grande expediente e peço ao nosso secretário Anania Júnior que faça a aferição de coro para abrirmos a ordem do dia.
Aferindo o coro, o vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimei Jules, o Ederson Lopes, Celiane da SOS, Hamilton do Autismo, José Fernandes, vereadora Andréia, vereador Ananias Júnior, vereador Suender, vereador Jackson Charles, vereador Elias Dunana, vereador Leitão do Sindicato. É esse quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo ao nosso primeiro secretário, já nos projetos de segunda votação, que nós vamos aguardar os vereadores retornarem para votar o projeto de decreto legislativo número 74.
Em segunda votação, nós temos a PLO 146/2025, Prefeito Municipal. Acrescento o inciso 5 e parágrafo único ao artigo 75 da Lei 2073-1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis.
Projeto de Lei Ordinária número 146/2025 está em discussão, está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Confirmando aqui a presença do vereador João da Luz e também do vereador Jean Carlos. A próxima... Próximo projeto,
de ordem, presidente. Já temos 16, para não ocorrer algum problema, eu já poderia votar a PDL.
Com certeza.
Quer voltar? Vamos voltar em primeira e única votação a PDL 184/2025 da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha pastoral José Brandão Porto em alusão ao Dia do Pastor e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 184/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação nominal, como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Ananias Júnior?
Favorável, presidente.
Eu também voto favorável. Vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Capitã Elisete.
Favorável.
Carlinho da Feira. Vereadora Cleide Hilário. Vereador Domingos de Paula. Vereador Elias Dunana.
Favorável.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador José Fernandes. Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva. Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho. Hamilton Bautista.
Favor, encaminhando. Bom, essa medalha é uma medalha muito importante no nosso município. Né, tio? Tive o privilégio de ser ovelha do pastoreio do pastor José Brandão Porto, esse homem que tem um histórico muito importante no nosso município, há décadas, desde 1970, vinha à frente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Anápolis, constituiu e construiu a Catedral da Assembleia de Deus, que é um grande portal. No ano de 2003, ele já fora jubilado, e com seu passamento, estando vereador, pôde encaminhar para a mesa diretora, para que nós pudéssemos criar nessa medalha para honrar os pastores do nosso município. É uma medalha de suma importância. Agora, todo mês de junho, segundo domingo, comemora-se o Dia do Pastor, e por conta desse evento que acontece a nível nacional, trouxemos essa história do pastor José Brandão Porto, em referência a tudo quanto ele fez no nosso município, para que pudéssemos, nessa honraria, levar o nome dele. Será o quarto evento dessa mesa diretora. E com certeza aqueles que irão receber com gratidão, porque foi uma grande referência do Evangelho aqui na cidade de Anápolis.
Vereador Rimei Jules.
Favorável.
Vereadora Celiane da SPS.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, por unanimidade dos presentes, o projeto foi aprovado. Palavra do secretário.
Agora em votação, a PLC 182/2025, em segunda votação, do prefeito municipal. Dispõe sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da Câmara Municipal Intersetorial
de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Anápolis no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e da outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 182 de 2025 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
PLO 088-2025, do vereador policial federal Soender, dispõe sobre o selo anticorrupção concedido pelo município de Anápolis às empresas que adotem programas de integridade compliance.
Projeto de lei 88-2025, do vereador policial federal Soender, está em discussão. Em votação, contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Temos também a PLO 116-2025, do vereador policial federal Sonhenda, que dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária número 116-2025, de autoria do policial federal Sonhenda, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente.
PLO 159-2025, da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação do programa Hiperdia, que visa a distribuição gratuita de aparelhos digitais de medicação da pressão arterial de pulso a pacientes hipertensos em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 1979-2025, de autoria do vereador André Rezende, está em discussão, em votação, contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
PLO 162-2025, da vereadora Celiane, da SOS, concede título de utilidade pública municipal a Handball Desportivo de Anápolis, o Randespa Clube, no município de Anápolis, da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 162-2025, autoria da vereadora Celiane, da SOS, está em discussão. Em votação, contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
PLO 166-2025, Policial Federal Soender, dispõe sobre a proibição da utilização desrespeitosa ou sacrílega de símbolos religiosos em manifestações culturais, artísticas e sociais no âmbito do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinário número 166-2025, autorizado pelo vereador Policial Federal Soender, está em discussão. Em votação, contrário se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente.
PLO 183-2025, do vereador Leitão do Sindicato e vereadora Andréa Rezende, da denominação ao trecho rodoviário que especifica.
Projeto de lei ordinário número 183-2025, de autoria do vereador Leitão do Sindicato e da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam, projeto aprovado por unanimidade presente.
Em primeira votação, PLO 130-2025, vereador Hamilton, do Autismo, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o evento Igreja na Praça, promovido anualmente pela Assembleia de Deus Ministério Madureira, Vila Jaiara e da Outras Providências.
Projeto de lei ordinária número 130-2025, autoriza o vereador Hamilton, do Autismo, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
PLO 138-2025, vereador Reamildo do Autismo. Altera e acrescenta dispositivos na Lei 3.898-2016, de 28 de dezembro de 2016, que instituiu, no âmbito do município de Anápolis, política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 138-2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavras do secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de requerimentos de serviços públicos, vereadora Andréa Rezende, requerimentos números 2931 a 2932. Capitã Elisete, 2935 a 2937. Frederico Odói, 2940 a 2941. José Fernandes, 2918 a 2930. João da Luz, 2913 a 2917. Leitão do Sindicato, 2812 a 2902. Policial Federal Suender, 2906 a 2942. Hamilton do Autismo, 2910 a 2939. Requerimentos, temos o número 2834, de autoria do vereador Leitão do Sindicato. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, solicitando em caráter de urgência que seja realizada uma análise técnica de estudo e viabilidade para implementação de via em mão única na rua 1º de Maio, bairro Nova Vila, Anápolis, Goiás, na altura da Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro. Requerimento 2925 do Policial Federal Suender requer encaminhamento de ofício ao CMTT, solicitando medidas para que as escolas do município conscientizem os pais e responsáveis dos alunos para que respeitem as sinalizações e normas de trânsito. Requer ainda que sejam realizados planos de ações disciplinares e estudos técnicos para melhorias na trafegabilidade desses locais. 2943 requer encaminhamento ao Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a confecção de um relatório completo de todas as ações realizadas no sistema de saúde da cidade. E o 2944, que requer encaminhamento ao Ministério da Saúde, solicitando informações sobre a ausência de insulina NTH no município de Anápolis, em razão da escassez nos repasses e distribuição por parte do Ministério da Saúde, o que vem comprometendo o estoque local e afetando diretamente os pacientes dependentes do insumo. Considerando a necessidade urgente de solucionar essa situação, requer-se a regularização imediata do fornecimento por meio de envio emergencial no município. Na lista de indicações, a indicação 459 é do vereador Ananias Júnior, indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a revitalização da praça jornalista Gilson Mendes. Indicação 457, do vereador José Fernandes, nos termos do artigo 88, no regimento interno desta Casa de Leis, requer o envio da presente indicação ao excelentíssimo prefeito, a fim de que seja realizada a construção de um CMEI no bairro Maracanãzinho. Vereador José Fernandes, número 458, nos termos do artigo 88, regimento interno dessa casa, requer o envio da presente indicação ao excelentíssimo prefeito, a fim de que seja realizada a construção de um CMEI no bairro Adriana de Lima. E, por último, a indicação do 455 do vereador Leitão do Sindicato. Requer que seja enviada ao prefeito municipal a realização de estudo técnico para viabilidade da construção de um recuo e ondulação verticalizada na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, no bairro Jardim das Américas. Moções. Temos duas moções, número 76 e 77, do vereador Jean Carlos. Moção de aplausos à paróquia Santíssima Trindade ao padre Paulo Henrique Teles de Almeida pelos 18 anos de história, dedicação pastoral e pela recente inauguração da sede, da nova sede, fruto de um esforço coletivo e perseverança. E emoção de pesar pelo falecimento do senhor Deuseval Costa de Moraes, conhecido carinhosamente como Xaropinho. Sem mais para o momento, devolvo a palavra ao presidente.
Moções, indicações e requerimentos são em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Quero aqui expressar meus sentimentos, né, numa moção de pesar aqui, a toda a família do senhor Deuseval Costa, nosso colega, nosso amigo ali do Porto Seco, a toda a família Porto Seco, conhecido ali, né, carinhosamente, como Xaropinho. Ele veio, né, de Maranhão e aqui foi, trabalhou, Ananias, na construção do Porto Seco. E como era muito dedicado, sombrio ali, foi um dos primeiros empregados do Porto Seco desde 99. Então estava lá por mais de 25 anos. Felizmente faleceu. Fica aqui o nosso pesar a todos os familiares, a todos os colaboradores e amigos ali do Porto Seco, que ele era muito querido, tendo um espírito de amizade, solidariedade, uma pessoa muito humilde. Então fica o nosso pesar ao saudoso Deuseval Xaropinho. Também aqui expressar moção de aplausos à paróquia Santíssima Trindade e também ao parco daquela paróquia, o padre Paulo Henrique Teles. A paróquia possui 18 anos de história e eu quero que 6 anos ali à frente está sendo conduzida pelo padre Paulo Henrique. E nesse domingo nós tivemos ali a, digamos assim, a apresentação, né? Falam dedicação, como uma nova inauguração da nova sede, que é fruto de esforço coletivo da comunidade, né, de muita fé e perseverança. A paróquia Santíssima Trindade teve origem na capela Nossa Senhora de Fátima. Depois se tornou a paróquia Santíssima Trindade, situada na região de grande população e vulnerabilidade social, marcada pela simplicidade, mas também de profunda fé. E ao longo desses anos, a comunidade cresceu, a paróquia tornou-se referência no acolhimento espiritual e realização de ações sociais junto aos moradores da região norte e de áreas rurais,
onde mantém capelas que atendem fiéis distantes. Diante da necessidade de ampliação, a igreja foi completamente demolida e por 5 anos a comunidade celebrou suas missas debaixo de tendas, enfrentando sol, chuva, poeira e todas as adversidades climáticas e estruturais, tendo passado paralisado no período do Covid, e agora conseguiram, né, com muito esforço, dedicação, por meio de campanhas de doações e trabalho voluntário, a obra foi concluída com investimento estimado em torno de R$6 milhões, se tornando ali verdadeira referência, uma bela obra ali, um local acolhedor. E essa nova estrutura é muito mais que um templo físico, mas representa um símbolo de superação, fé e compromisso comunitário, reafirmando os valores de cristão e espírito de solidariedade que move aquela população. Então, quero aqui, com grande satisfação, essa casa legislativa, prestar homenagem à Paróquia Santíssima Trindade, a toda a comunidade e ao padre Paulo Henrique Teres de Almeida, estendendo aplausos a todos os líderes comunitários e fiéis que, com muito esforço, contribuíram para a realização desse sonho. São essas considerações.
Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Já abro a fala pela ordem com o nosso vice-presidente inscrito, qual conduzirá os trabalhos também.
Pela ordem, eu quero aqui cumprimentar e agradecer também o senador Cajuru. E esse daí, além de enviar o recurso à emenda, e foi possível mais de 500 cirurgias oftalmológicas através da emenda que ele mandou, além de enviar, ele vai no local acompanhar os pacientes. Então, fica aqui o meu cumprimento ao senador Cajuru. Durante a tribuna, eu não falei o nome dele, mas Anápolis agradece, que venha mais emendas, senador. Eu vou chamar aqui o vereador Hamilton, pela ordem. Na sequência, o vereador Suendo.
Bom, quero usar a minha fala hoje pela ordem, destacar mais uma vez algo que eu sempre falo na tribuna. A revogação do decreto 1052 é algo que trouxe grande atraso para as políticas públicas para o autista no país. E não adianta agora, professor Alex, né, quando se tem um autista enjaulado dentro da sua casa, e lá os politiquinhos, politiqueiros, viu, Eva? É, porque não tem que, porque a mãe... Uai, quantas vezes que essa mãe foi pedir socorro? Quantas vezes que essa mãe foi atrás do serviço social? Nível 3 suporte, uma mãe dessa que fica um mês sem lavar o cabelo? É uma realidade nossa. Isso aqui eu estou falando de situação nacional. Revoga o decreto, primeiro ato político do presidente da República, Lula. E aí não se cria escolas especializadas, não se cria salas especializadas, não se cria nada. Aí agora vamos lá. A morte da Isabelle. Quantas vezes ela quis a oportunidade, uma autista nível 1 de suporte, para falar, agora todo mundo vem lamentar. Ignorou o tempo inteiro. Ignorou o tempo inteiro. Agarrado, não podia. Ai, conversa fiada, rapaz. Conversa para boi dormir. Vamos abrir os olhos. Esse negocinho de papelzinho. Não, é abrir os olhos. Isso aqui eu estou falando de coisa nacional. Política nacional. Um retrocesso. Um retrocesso do que nós havíamos avançado. Hoje seria um dia de alegria, de vitórias. Asma for Freedom declarou em 2007, né, o dia do orgulho autista, 18 de junho. Agora nós vemos famílias autistas vivendo as dificuldades. Eu levanto a minha voz mais uma vez e mais uma vez repudio esse governo que tem trazido aqui só coisas horrendas para o nosso povo. Nós tínhamos avançado muito, aí de repente nós estamos aqui andando igual caranguejo para trás. Pelo amor de Deus, viu? É essa a minha fala. Mas também quero aqui, né, me alegrar também do que, de fato, anuncia aqui o Zé Fernandes, no conceito do senador Cajuru, de encaminhar recursos para Anápolis na questão da saúde.
mas que também tem abraçado a nossa causa, a causa autista. E hoje, aqui nessa casa, a Associação dos Autistas deu uma honraria para a nossa primeira-dama, que tem tido um olhar muito específico, e iremos avançar, não apenas a faixa etária que está acontecendo na clínica escola, mas iremos avançar em outros projetos que irá alcançar outras faixa etárias. Você sabe o que eu acho mais interessante? Que não apenas no conceito autismo, mas ela está abrindo frentes para outras condições, crianças com necessidades específicas. Na exemplo disso, ela falou na reportagem hoje para, a comunicação de que ali na Vila Norte estaremos, se Deus quiser, ampliando os atendimentos também de SEMAD. Teremos uma outra unidade que possa alcançar as pessoas, as crianças com alguma necessidade específica daquela região. Então, de fato, também falar das tristezas, das revoltas das nossas famílias autistas, mas também tem pontos importantes que nós podemos consagrar e alegrar. Muito obrigado, eu vou falar.
Na sequência, vereador Suen.
Utilizo esse espaço aqui, primeiramente, para falar desse requerimento que foi aprovado, de 1994, que encaminha ofício do Ministério da Saúde, para saber sobre a questão das insulinas. Eu quero aqui compartilhar esse trabalho junto com o João Carlos, e estaremos trabalhando junto isso aí, faremos esse requerimento aqui. Está em meu nome, mas é um requerimento em conjunto, trabalhamos junto essa pauta e vamos encaminhar junto essa ação aqui para que possa ter as informações necessárias para saber por que não está suprindo em Anápolis essas insulinas. Falar também agora sobre as emendas, rapidamente aqui, só para falar onde foi as emendas, mas deixando claro que eu vejo muitas pessoas, pessoas que foram contempladas com as emendas, agradecendo, tal, não precisa agradecer, porque esses valores são valores da sociedade, voltando para a sociedade. Acho que a gente fez apenas a contribuição e a obrigação de ter esses valores em mão e compartilhar com algumas pessoas que precisam, entidades que precisam. Então, são valores, eu sempre falo que emendas é apenas valores que retornam para a sociedade. Então, valores da sociedade retornando para a sociedade, e nós, como os políticos, não temos muita ação nesse sentido aí para ter um benefício próprio. Um valor é dinheiro de vocês, voltando para vocês. E as minhas emendas, elas foram para Casa Betânia, para Santa Casa, para o Materno Infantil, Maternidade Doutor Adalberto, para pai, e uma aquisição de uma ambulância tipo A para simples emoção, aquela ambulância sanitária, aquela ambulância que precisa muitas vezes transportar um paciente ali da UPA com vulnerabilidade social para a sua residência, ou para fora do município para algum tratamento, ou entre distritos. Então é uma ambulância que serve para remoção de pacientes dessa natureza, e a gente vê uma dificuldade muito grande nesse sentido. Por final, eu quero agradecer enaltecer o trabalho, a fomentação do poder público, do executivo, as festas de barraquinha, a cultura da barraquinha ajudou várias barraquinhas que a gente percebeu aí. Então, a prefeitura já está incentivando a cultura das barraquinhas, porque a gente votou aqui como patrimônio cultural, e eu vejo uma ação da prefeitura fomentando e auxiliando nessa cultura das barraquinhas. Então, só enaltecer esse trabalho aí que a gente precisa, é a cultura do bem, é a cultura saudável, que precisa ser abraçada pelo poder público, e eu vi isso na prefeitura. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Swender. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, a gente encerra a ordem do dia e abro as comunicações. E já uso o espaço das comunicações para convidar a todos aqueles interessados nas questões do meu lote no histórico. Já a Câmara Municipal promove uma audiência pública no Teatro Municipal às 19 horas. Essa audiência pública será conduzida pelos vereadores João da Luz e o Ederson Lopes, que me pediram para fazer esse comunicado a todos vocês, mas é estendido a todos os vereadores, porque interessa a todos. O vereador Rendi também é um vereador que falou muito sobre esse tema. Já passo a palavra ao vereador Hamilton.
Comunicando. Bom, quero, nas comunicações, me alegrar também ontem, né, os parlamentares, a comunidade autista do Brasil inteiro conseguiu fazer uma movimentação muito importante, onde nós conseguimos derrubar o veto 38. Né, o veto que ia trazer aí o impedimento de que as pessoas com tipo de deficiência, né, de tempo em tempo, né, pudessem retornar às unidades do INSS para comprovar que tem algum tipo de deficiência. Então, o veto foi derrubado ontem e há uma alegria da comunidade PCD no Brasil. Nós precisamos avançar. Entendeu? E quem recebe o diagnóstico, né, aqui, né, vocês estão no plenário, talvez não saiba da realidade da vida, né, de uma pessoa com deficiência, viu, vereador, que me ajuda. Né, que talvez, né, eu vivi essa realidade na minha casa, né, e a assessoria do senhor também, para entender, né, um pouquinho, né, de que quando eu recebi o diagnóstico lá na minha casa, no filho autista, a minha esposa entrou num processo depressivo, certo? E aí eu tive que renunciar à minha gerência de loja por mais de uma década dentro de uma empresa para acompanhar a família. E fui vender salgado numa bicicleta. E eu dependi desse benefício algum período. Para quê? Para que nós pudéssemos trazer a sustentação para dentro do lar e para que nós pudéssemos cuidar dos medicamentos do meu filho. Aí, às vezes, muitas pessoas não entendem e fica aí sorrindo, se alegrando, às vezes até na desgraça dos outros, entendeu? Mas essa é uma grande realidade, viu, Elias? Entendeu? E que as famílias diminuem o custo, a mãe não consegue trabalhar, entendeu? O pai, às vezes, não consegue dar aquele suporte necessário, entendeu? E aí ele tem que renunciar os trabalhos, diminuir os trabalhos, então diminui todo tipo de ganho. E aí aumenta o custo. Então, esse dispositivo ajuda as famílias muito, entendeu? E, de repente, né, as pessoas, né, se veem perdendo esse dispositivo, que está debaixo do guarda-chuva da LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, né, o BPC, que é o Benefício Prestado Continuado, e aí, de repente, ele é cerceado, tolhido esse direito, que traz uma garantia e traz uma qualidade de vida, né, um pouco melhor para as famílias atípicas. Então, ontem foi derrubado o veto, né, e a alegria da comunidade autista, a alegria da comunidade PCD, né, a alegria daqueles que, de fato, necessitam desse benefício. Então, mais uma vez, eu levanto a minha voz aqui para falar sobre esse tema. E serei incansável nesse tema, sabe por quê? Porque eu vivo todo dia essa realidade dentro da minha casa, né, há quase 20 anos. Meu filho está completando agora 20 anos, eu vivo e eu sei do que eu estou falando. Tenho propriedade de dizer o que estou falando e sei de fato que as famílias chegam até nós, né, para trazer, né, as suas mazelas e as suas dificuldades. Então, mais uma vez aqui, queremos celebrar, né, que foi derrubado o veto, agradecer todos os parlamentares que contribuíram para que isso pudesse acontecer e também agradecer todos da nossa comunidade, né, da Onda, do Moab, né, que Movimento Orgulho Autista Brasileiro, sobre a batuta do meu amigo policial do Viário Federal, Fernando Cota, né, o Brasil inteiro se movimentando, né, sobre a batuta também do Vinícius, né, no observatório do BPC. Obrigado, Vinícius, você está em Brasília, né, arregaçando as mangas, trabalhando ao nosso favor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Berenice Piana. Obrigado também, né, as autoridades fora do país, como Fátima Decuante, que está sempre trabalhando ao nosso favor. Né, Deus abençoe vocês, né, continue dando saúde e vamos estar lutando incansavelmente, incansavelmente, né, quando Deus nos der saúde e fôlego de vida, pela nossa história, pela nossa luta e pela comunidade PCD, né, que necessita sempre desse olhar. Né, serei essa voz sempre aqui falando ao nosso favor. Né, e mais uma vez, alegria para a nossa comunidade. Muito obrigado e vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já passa a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Comunicação, quero cumprimentar aqui a direção do ISA, na pessoa da doutora Janaína Macedo, que ontem realizou o evento em comemoração ao dia do servidor público municipal aposentado, servidor público aposentado. Então, em nome dela, nossos cumprimentos a todos os servidores aposentados, que já somam mais de 3.300 que são ali aposentados do ISA, né, nosso regime próprio de previdência. Cumprimento aqui também o nosso colega Renato, servidor público municipal, está no plenário, em nome dele, todos os servidores. E quero aqui nas comunicações aproveitar, no desfecho aqui dos trabalhos das sessões ordinárias,
fazer um cumprimento também àqueles que nos respaldaram em diversas ações. Quero cumprimentar pelo trabalho realizado aqui o Aurélio, o Paulo Vargas, o Anderson, o secretário Tiago Sá, pelas demandas que nos acompanharam e tiveram atenção especial. Também a secretária de Saúde, Eliane, por todas as situações que buscamos, as informações, os trabalhos. Também aqui cumprimentar a ex-secretária de Assistência Social, Jaqueline, a Jordana, atual secretária pelo trabalho, a Viviane, que tem nos dado respaldo ali nas demandas. Cumprimentar a secretária de Educação, Adriana, a Lara, por todas as informações, trabalhos e demandas que tem nos atendido. Secretário do CMTT, presidente Rony, que pelos trabalhos, pelas demandas que encaminhamos para ele. Também o Clodoaldo, ali junto ao gabinete do prefeito. Em nome dele, todos os demais, a própria nossa primeira-dama, Carla, pelos trabalhos realizados, pelas demandas acolhidas. E certamente também não posso deixar aqui de cumprimentar o João Pedro, uma série de informações, demandas que temos respaldado aí através da gestão da FUNEG aí nas unidades de saúde. E em nome dele, todos os demais servidores que têm trabalhado aí em favor da prestação de serviço público municipal em favor da população. E ainda nas minhas comunicações, expressar aqui meus parabéns à minha mãe, Helenice, que hoje é aniversaria. Mãe, Deus te abençoe, saúde, que Deus permita muitos e muitos anos de vida junto conosco, com sua humildade, sua sabedoria e, como sempre, com sua dedicação pela nossa família. Eu te amo, Deus te abençoe, feliz aniversário. Devo a palavra, senhora presidente, desejo um bom recesso a todos.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador André. Eu quero registrar, vereador André, que ontem, na noite de ontem, eu tive a honra de participar da noite cultural no Colégio São Francisco de Assis, com o tema Viajando por Goiás. Uma viagem onde foi destacada a história e a cultura do estado de Goiás, mas, sobretudo, a história e a cultura anapolina. Momento de muita emoção, que me deixou bastante entusiasmado, vereador Ribeiro, com aquela apresentação cultural feita pela escola, pelo Colégio São Francisco de Assis, onde eu, que já tenho um histórico de conhecer a cultura anapolina, e naquele momento eu revivi juntamente com eles pontos importantes da nossa cultura que às vezes a gente passa despercebido. E aí eu quero aqui, vou até fazer um apelo à secretária de Educação, que pegue como exemplo uma apresentação cultural daquela grandeza, para que a gente possa fazer com que os nossos alunos também, da rede pública, possam também ter esse mesmo acesso, ter essa mesma oportunidade, né, para que nós possamos conhecer melhor a nossa história, a história de Anápolis, a história do estado de Goiás. Foi um momento muito emocionante. Para mim, eu tive a emoção dupla, né? Porque eu tive a apresentação da minha caçula, Maria Clara, e eu já tenho um filho artista, agora eu não sabia. Tem a caçula também tem o dom de ser artista, mas eu queria registrar a grandeza e a importância que é nós estarmos valorizando a nossa cultura. Por esse motivo, eu quero registrar esse momento de alegria, de revivência que nós tivemos naquela noite de ontem ali no Teatro do Colégio São Francisco. Uma boa palavra.
Presidente. Obrigada, vereador Jackson Carlos. Vereador Jean Carlos.
Só em tempo para concluir aqui, não esquecer, cumprimentar todos os servidores da Câmara também pelo respaldo aqui, pelo trabalho, pelas nossas demandas diárias aqui, e também os meus colaboradores do gabinete, na pessoa do meu chefe de gabinete, Israel. Eu vou a palavra.
Obrigada. Eu já passo a palavra ao vereador
Swender. Só para complementar aqui, né, eu como presidente da Comissão de Saúde, nesse primeiro ano agora, eu destinei 100% das minhas emendas
para a área da saúde. Então foram 100% das minhas emendas para a área da saúde. Eu quero cumprimentar aqui, eu quero parabenizar, acho que nunca fiz porque o aniversário sempre é em julho, né, dos meus filhos, o Thales Murilo e o Taúa Miguel. São os dois que fazem aniversário no mesmo dia, 10 de julho. E eu quero aqui parabenizá-los, né, antemão aí, e desejar muitos anos de vida, saúde, alegria. Na verdade, eles fazem a nossa alegria, né, minha, da minha família, da minha esposa do Benique. Então, parabéns ao Otávio Ciro, parabéns ao Paulo Miguel, os dois meus filhos aí, que fazem aniversário 10 de julho. Que Deus abençoe vocês, que Deus proteja vocês, que Deus possa continuar dando essa luz que vocês têm aí, para ser essas pessoas honestas, éticas, que a gente se ensina, e eu e a minha esposa, a família toda, que nós ensinamos vocês aí no caminho correto da vida. Então, Deus possa abençoar cada um de vocês, aos meus filhos, Salomão Miguel e Carlos Murilo, que fazem aniversário 10 de julho, os dois, no mesmo dia. Obrigado, Deus, boa palavra.
Não havendo mais...
Presente.
Vereador
Elias, gente, vocês amantes do futebol aí, né? Do futebol society especificamente. Nessa sexta-feira, agora, vai acontecer a final da Supercopa do Rei, edição Leandro Leonardo Automóveis. Força Jovem e MM Postos. Esse campeonato é organizado pelo Léo Romano. Léo Romano, que é um gigante aí, né, na organização de campeonato. O campeonato dele é sensacional, é diferenciado. Um ambiente maravilhoso, familiar, bebidas geladas, salgado, maravilhoso. Tem uma carninha lá, gente, que vocês têm que ir lá para vocês conhecerem essa carninha, viu? Então é nessa sexta-feira, às 20 horas. Você, amante do futebol, não perca. Eu realmente nunca vi uma final de campeonato organizada pelo Léo Romano que não seja extraordinário. O cara faz um show à parte, o cara é sensacional, eu posso dizer que é um dos melhores do Brasil na organização de campeonatos. Então, está todo mundo convidado, vai ser lá na Arena Renascer, na Igrejinha, viu? Arena Renascer, Léo Romano, grande final da Supercopa do Rei. A gente está com a campanha lá do Léo Romano e Voltadão. É isso aí, Voltadão, Deus abençoe.
Não havendo mais inscritos na comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para 4 de agosto, se Deus quiser.
Muito bem, concluída a última sessão ordinária do primeiro semestre do ano de 2025. Agora a Câmara entra em recesso parlamentar. Isso significa que não teremos sessões até o dia 4 de agosto. Mas é só sessões, né? A Câmara só não tem sessões, porque o expediente continua, não é mês de férias na Câmara Municipal, mês de julho, os departamentos, os gabinetes continuam funcionando, abertos, atendendo a comunidade. Então é bom que aqueles que não sabem, né, em relação a isso, alguns entendem recesso parlamentar como um período de férias para vereador,